Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa. Hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2019. Começa agora a 31ª reunião ordinária. E na pauta do dia, há 3 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe tudo pelo nosso portal do Legislativo, pelo Canal 13 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 12 minutos do dia 28 de maio de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 31ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Ademir Silva que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito em seguida o vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Leitura do livro de Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município, artigo 10. São poderes do município independentes e harmônicos entre si o Legislativo e o Executivo.
Quero agradecer aos vereadores Ademir Silva pela leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Roger Viegas pela leitura da Lei Orgânica. Coloco em discussão e votação à ata da reunião anterior. Aprovado a ata da reunião anterior. Por falta de quórum, eu suspendo a reunião por 10. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para o Tribuno Livre. Mulher Gonçalves Oliveira. Política Econômica Industrial. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número CM 043-2019 dispõe sobre a vedação da nomeação para cargos no hábito da administração pública, direta e indireta, e na Câmara Municipal, de pessoas que foram condenadas nas condições previstas na Lei Federal número 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, de 27/5/2019, autoria vereadora Janete Aparecida e Renato Ferreira, quórum maioria simples. Ofício número 201-2019, gabinete da vereadora Janete Aparecida, assunto, retirada do projeto de lei ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, com as cordiais cumprimentos, vem por meio desta solicitar a vossa excelência a retirada de tramitação do projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, o número CM 041-2019. Janete Aparecida. Ofício CM RF 083-2019. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio dessa solicitar a Vossa Senhoria que seja retirado de tramitação o projeto de lei 040 de 2019, de autoria desse vereador, que trata da vedação e nomeação para cargos públicos no âmbito da administração pública, direta e indireta, bem como a Câmara Municipal de Divinópolis, de pessoas que tiveram sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal número 11.340/2006, Lei Maria da Penha. Renato Ferreira. Ofício número 052/2019, conta Cefaz. Envio de prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2019. Agilson Emerson da Silva. Ofício da Segov, requerimento 014/2019. Excelentíssimo vereador Ademir, acuso recebimento de requerimento de número 215/2019 da Lavra, da que acesso à informação aos contratos solicitados estão disponíveis para amplas consultas no nobre vereador de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas, na Contadoria Geral do Município, Avenida Paraná, 2077, terceiro andar, inclusive colocando a Contadoria Geral do Município à disposição de excelência para qualquer questionamento. Atenciosamente, Cléudio de Mar de Mesquita Júnior. Ofício do Segov, requerimento 015-2019. Acuso o recebimento do requerimento de número 216-2019 da Lavra do excelentíssimo vereador Ademir. Informo o encaminhamento para a Secretaria de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, CEFOP, para resposta solicitando desde já delação do prazo para a resposta. Ofício Segov, requerimento 016-2019. Prezado presidente, acuso o recebimento dos requerimentos de 201, 202, 203, 223 de 2019 da Lavra da ex-ma vereador Janete Aparecida. Informo o encaminhamento dos referidos requerimentos para a secretaria competente, quais sejam Agronegócio, Cefaz, Cemag, respectivamente, o qual? Ofício do Segov, requerimento 017-2019. Senhor presidente, acuso o recebimento do requerimento de 217-2019 da Lavra do excelentíssimo vereador Sargento Elton. Informo que encaminhei o referido requerimento para a Sambacorde para que a mesma possa a manifestar dentro do prazo regimental. Ofício Segov IND 030/2019. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo, relacionada a todas da palavra do excelentíssimo senhor vereador Sargento Elton, as quais encaminho para a secretaria competente para a análise de viabilidade atendimento. 607 censor, 608 censor, 611 censor, 619 censor, 620 censor. Ofício CEGOV indicação 031-2019. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo, relacionada a todas da lavra do excelentíssimo vereador Roger Viegas, as quais encaminho para a secretaria competente para análise de viabilidade e atendimento. 532 censor, 614 CENVOP, 621 CETRANS, 623 censor. Ofício CEGOV, indicação 032-2019. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo, relacionado a todas as lavras da excelentíssima senhora vereadora Janete Aparecida, as quais encaminho para a secretaria competente para análise de viabilidade e atendimento. 515 censor, 516 censor, 553 censor, 581 censor, 582 agronegócio, 583 censor. Ofício CEGOV indicação 033-2019. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo, relacionada a todas as lavras do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Print Júnior, as quais encaminho para a secretaria competente para análise e viabilidade e atendimento. 432 censor, 430 censor, 431 censor, 435 censor, 436 agronegócio, 447 censor. 27 de maio de 2019. Ofício CEGOV indicação 034-2019. Senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo, relacionado todas da lavra do excelentíssimo senhor vereador Vicente de Paula, as quais encaminho para a secretaria competente análise de viabilidade e atendimento. Indicações número 600 CETRANS, 616 censor. Ofício CEGOV indicações 035-2019. Senhor presidente, acuso recebimento das indicações abaixo, relacionada a todas as lavras do excelentíssimo vereador Edson de Souza, as quais encaminho para a secretaria competente para análise de viabilidade e atendimento. Número encaminhado para 598 censor, 599 censor, 617 Procuradoria Geral, 618 CETRANS. Ofício CEGOV indicação 036-2019. Senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo, relacionado todas as lavras do excelentíssimo vereador Zé Luiz da Farmácia, as quais encaminho para a secretaria competente análise e viabilidade atendimento. Indicações número encaminho para 541 censor, 542 censor. Ofício CEGOV indicação 037-2019. Senhor presidente, acusa o recebimento das indicações abaixo, relacionada a todos da lavra do excelentíssimo vereador Renato Ferreira, as quais encaminho para a secretaria competente análise de viabilidade e atendimento. Indicações em caminho para 622 CETRANS, 624 Censor, ofício Segovi, indicação 038-2019. Prezado senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo, relacionado todas as lavras do excelentíssimo vereador Matheus Costa, quais encaminho à secretaria competente para análise de viabilidade e atendimento. Indicações, número, encaminhamento para 613, censor. Ofício Segovi, indicação 039-2019. Senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo relacionadas todas as lavras do excelentíssimo vereador Raimundo Nonato e as quais encaminho para a secretaria competente para análise de viabilidade e atendimento. Indicações, número, encaminhada para 593, censor. Ofício Segovi, indicação 040-2019. Senhor presidente, acuso o recebimento das indicações abaixo, relacionadas a todas as lavras do excelentíssimo senhor vereador Sargento Elton, as quais encaminho para a secretaria competente para análise e viabilidade e atendimento. Indicações, número, encaminho para 602 CEPRAM. Ofício Segovi, 668-2019. Senhor presidente, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos anexo o ofício da Secretaria Municipal de Fazenda em resposta ao requerimento enviado pelo nobre vereador. Ofício, requerimento, vereador 123-19, Cefaz, 151-19, Edson, vereador Edson Souza. Ofício Segovi, 670-2019. 379-19, censor. Responde, indicações 450-19, Raimundo Nonato. 383-19, censor. 484, 384, 385, 392, 193, 291, 170, 176, 176, 178, 76, 82, 90, 82, 90, 83, 82, 68, 66, 42, 40, 39, 19. Sargento Elton, 669-19, CETRANS, 093-19, Sargento Elton, 384-19, censor, 523, 331, 153, 147, 144/19, Edson de Souza, 670/19, CETRANS, 485-19, Edson de Souza, 385-19, censor. 385/2019, censor. 506/494, 468/1, 468/2, 468/6, 266/2019, Roger Viegas, 678/2019, Cetrans, 390/2019, César Tarzan, 101/2019, CEMED, 512/2019, Janete Aparecida. Ofício Segov, 649/2019, ofício 129/2019, censor, requerimento 135/2019, Ademir Silva, 127/2019, censor, 138/2019, Ademir Silva. Ofício Segov, 652/2019, ofício 121/2019, Cefaz, requerimento 048/2019, vereador Ed Souza, 122/2019, Cefaz, requerimento 064/2019, Ed Souza, ofício 120/2019, Cefaz, requerimento 025/2019, Denis Silva, ofício 119/2019, Cefaz, requerimento 018/2019, Sargento Elton, ofício 025/119, Didite, 161/2019, Ed Souza, ofício Segov 657/2019, indicações 659/2019, Cetrans, 403/2019, Janete Aparecida, 658/2019, Cetrans, 526, indicações 2019, Jorge Viegas, 660/2019, Cetrans, 533/2019, indicação Raimundo Nonato, 661/2019, Cetrans, indicação 452/2019, Raimundo Nonato, 663/2019, Cetrans, indicações 379/2019, Edson de Souza, ofício 041/2019, CMS, considerando a lei de número 8.587/2019, publicada no dia 15 de maio de 2019, vimos através dessa comunicar e convidar os vereadores desta casa para participarem da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, que o Conselho situa na Avenida Getúlio Vargas, acontecerá no dia 3/6/2019, segunda-feira, às 13 horas. DTC Fórum dos Conselhos. Assunto, solicitação faz. Considerando que o calendário das reuniões ordinárias de 2019 já foi encaminhada por até o fórum na data de 16/5/2019. Ofício de número 18/2019. Prezado Comédio, vem comunicar a realização da reunião ordinária do Comédio no dia 30 de maio de 2019, às 14 horas, na sala de reunião da Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, Centro, que terá como pontos de pauta. Ofício 14 de 2019. Senhor Presidente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com o Ministério Público, realiza no próximo dia 29/5/2019, quarta-feira, às 13 horas, nesta Casa Legislativa, uma audiência pública onde será apresentada o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente, incluindo o debate do programa Família Acolhedora, Eduardo Hitler. Nota de encaminhamento e repúdio. A Ordem dos Advogados do Brasil, no exercício das suas atribuições, na forma do artigo 44, inciso 2º, da Lei 8.906, de 94, serve-se da presente nota para expor o seguinte. 1. A 48ª subseção do OAB tomou conhecimento da entrevista concedida pelo vereador Sargento Elton, no dia 23/5/2019, ao portal G37, acusando a Procuradoria do Município da Câmara Municipal de Divinópolis de suposto colui para defesa do prefeito municipal, senhor Galileu Teixeira Machado. 2. Na referida entrevista, abordando a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que sofreu liminar na reclamação número 34.839, acerca da admissibilidade de pedido de investigação do prefeito municipal, o parlamentar protocolou as seguintes afirmações. E a falta de conhecimento dos procuradores da Câmara Municipal, o suspeito do conluio para tentar defender o prefeito de vários crimes que ele tem cometido. É só você não usar o procurador como defesa do prefeito. O STF não deixou ou a falta de conhecimento técnico do jurídico da Câmara, que tem a minha dúvida, são procuradores, passaram em concurso, têm conhecimento técnico. 3. Cumpre destacar que, sendo a Procuradoria da Câmara Municipal de Divinópolis, formada por advogados devidamente inscritos na OAB de Minas Gerais, conforme o disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, da referida lei 8.906 de 94, tem-se como plenamente justifica a presente modificação, cuja finalidade e a defesa dos direitos dos profissionais de advocacia, que devem exercer a profissão com total liberdade, mantendo sua independência em qualquer circunstância, nos termos do artigo 31 da Lei 8.906 de 94, cuja o teor transcreve-se. Da ética do advogado. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Inciso 1º. O advogado no exercício da profissão deve manter independência em qualquer circunstância. Inciso 2º. Nenhum receio de desagradar o magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impropriedade, devem deter o advogado no exercício da profissão. 4º. O fato é que as posições adotadas pela Procuradoria retratam entendimento técnico e jurídico e não podem ser confundidos com eventual preferência pessoal de um procurador por uma determinada circunstância fática ou uma determinada situação jurídica. O profissional da advocacia, seja na função pública ou privada, exerce atividade técnica que não se mistura com nenhuma preferência política e ou partidária. 5º. Ademais, os demais pareceres, manifestações e reatações, orientações jurídicas de procuradores no vínculo à administração pública, retratando somente determinado entendimento jurídico acerca de um tema específico e decisão final, caberá sempre à autoridade pública que está investida do respectivo poder. 6º. Assim, independentemente do mérito da consulta respondida pela Procuradoria da Câmara Municipal de Divinópolis, por quanto o objeto da presente nota de repúdio não é a defesa de nenhuma posição jurídica ou política, e sim da dignidade da profissão de advogado. Tem-se como indevida qualquer tentativa de vinculação da atuação da Procuradoria e de qualquer advogado com suposto cólio em razão de pontos de vista defendido em parecer, nota técnica ou presença profissional. Tá. O advogado que é indispensável administrador da justiça e goze de imunidade profissional deve ser tratado com absoluto respeito, gozando de imunidade quanto às palavras e opiniões deduzidas no exercício da sua profissão, conforme o artigo 2º, 3º, 6º, 7º da Lei Federal 8.096 de 94, Estatuto do OAB, bem como o artigo 5º e 133 da Condições Federal CF. 7º. Diante do exposto, o AOB manifesta seu veemente repúdio ao ataque deferido contra a advogacia e a exposição negativa da imagem dos advogados e advogadas, conforme o exposto nessa nota. João Paulo Batista, Manuel José Brandão Teixeira Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Queremos agradecer e pedimos ao novo vereador que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, votos de pesar e moções congratulatórias.
Requerimento número CM 226/2019. Senhor presidente, os vereadores e membros da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que o presente subscrevem nos termos regimentais, requerem de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado um ofício convocando o secretário de Esporte e juntamente senhor Everton Dutra de Mendonça, para prestar esclarecimento sobre o complexo esportivo do bairro Planalto. Aproveito para sugerir a data do dia 28 de junho de 2019, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, para oitiva do referido secretário Matheus Costa, vereador Matheus Costa e Raimundo Nonato, da comissão. Requerimento número CM 228/2019. Senhor presidente, os vereadores membros da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que o presente subscreve nos termos regimentais, requerem de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado um ofício convocando o secretário municipal de Cultura, senhor Oswaldo Eustáquio de Melo, a fim de prestar esclarecimento sobre a desocupação do projeto, fazendo arte esforço cedido pelo município e sobre sua pastagem em rede social atribuída à vereadora Janete Aparecida e ao referido projeto. Aproveito para sugerir a data do dia 17 de junho de 2019, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, para oitiva do referido secretário. Vereador Matheus Costa, Renato Raimundo Nonato. Indicações número 478/2019. A possibilidade que seja feita uma operação de limpeza e capina na rua Magrigal, entre a rua Liberdade e Paraíso, no bairro Icaraí. Pedido, vereador Pinto Júnior. Inscrição número 517/2019. A possibilidade que seja feito um protelamento no campo do bairro Quintino. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicações número 520/2019. A possibilidade que seja instalado um poste com um braço e com a luminária na rua Benedito Faria Peçanha, 541, no bairro Maria Peçanha. Vereador Pinto Júnior. Requerimento número 220/2019. Solicito informações sobre que são os fiscais veterinários responsáveis e que assinaram a fiscalização sanitária dos abatedouros municipais e demais gentileza nos encaminhar relatório das atividades do referente local desde 2016 até 2019, bem como cópia das licenças e registros de inspeção. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 221/2019. Solicita informações sobre todos estagiários contratados pela Prefeitura de Divinópolis desde o ano 2016 até 2019, constando data de contratação, nome, local de trabalho, setor na Prefeitura ou se foi cedido a outro órgão, remuneração e atribuições. Vereador Edson de Souza. Indicações CM número 578/2019. Que seja encaminhada a censura, manutenção em bairro de captação de água pluvial na rua Tedinho Alvim, no bairro Liberdade. Vereadora Janete Aparecida. Indicações CM 514/2019. Solicitamos a órgão competente capina e limpeza no rotatório que fica na rua Isidoro Augusto dos Santos, no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereadora Janete Aparecida. Indicações CM 549/2019. Solicitamos a órgão competente o patrulhamento na Avenida Paraíso com a rua Jundiaí, no bairro Icaraí. Vereadora Janete Aparecida. Indicações número CM 636/2019. Solicitamos o Executivo a possibilidade de realizar a limpeza da vegetação das margens do córrego da rua Santa Helena, entre as ruas Edites Emiliano de Lima e Santa Lúcia, no bairro Maria Helena. Vereador Matheus Costa. Indicações número CM 643/2019. Solicito ao Executivo a possibilidade de ser realizado o protelamento juntamente com a colocação de escória na rua Marechal Ernesto, no bairro São Geraldo. Rua essa que é a principal acesso da população e transporte público. Vereador Matheus Costa. Indicações número 594/2019. Que seja realizado o protelamento da Avenida Ayrton Senna a partir do bairro Ferrador, sentido ao bairro Interlargo, bem como em toda a extensão das chacras Belo Horizonte nesta cidade. Vereador Raimundo Nonato Ferreira. Requerimento número 227/2019. Competente solicito usa a nome, né, dos dos proprietários, os lotes de terreno 127, 140, 218, da quadra 182, zona 2, no bairro São José. Vereador Raimundo Renato Ferreira. Indicação número 638-2019. Solicito a possibilidade de patrulhamento e limpeza na rua Zomar Nogueira, 551, e mediação no bairro Santo Dumont, nesse município. Vereador Rodrigo Caborges Vasconcelos. Indicações número 639-2019. Que seja estudado junto com o órgão competente a possibilidade de capina e limpeza na rua Granada, do número 10 ao número 200, no bairro Esplanada. Vereador Caborja. Indicação número 640-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Transporte e Segurança Pública estudo para melhoria da sinalização na rua Niquelina, próximo ao número 271, esquina com a rua Safira, no bairro Niterói. Vereador Rodrigo Cabor. Indicação número 633-2019. A possibilidade de fazer limpeza e capina da rua Cabo Frei Orlando, em toda a sua extensão, no bairro Realengo, neste município. Vereador Roger Viegas. Requerimento 224-2019. Solicita informações e elaboração do projeto de lei que trata da criação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e revogação total das leis número 3.974 de 1996 e 7.071 de 2019. Vereador Roger Viegas. Requerimento número 225-2019. Solicita informações sobre a falta de médico em vários postos de saúde do município e a demora da contratação de profissionais para o programa Mais Médico. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 630-2019, que através de departamento próprio providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis ao proprietário de imóvel, lote, terreno na rua José de Alencar, principalmente frente ao número 2815, próximo ao entroncamento da Avenida Martins Gripe, Cipre, bairro Belvedere, aplicando-se o disposto na lei número 7.174 de 2010, com as alterações da lei 8.384 de 13/12/2017, ampliando-se também, se for o caso, o artigo 1.276 da lei número 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro. Vereador Sargento Elton. Indicações de número CM 634/2019. Que seja encaminhado o anteprojeto anexo que dispõe sobre o plano de incentivo empresarial visado, estimulado e a geração do emprego e renda, suprir aos setores deficientes da cadeia produtiva de serviços do município de Divinópolis. Vereador Sargente Elton.
Tem mais um, né?
Indicações número 635/2019. A possibilidade de execução do serviço realizado, realização de um estudo perante a CETRANS e a usina de projeto para viabilização da instalação de um redutor de velocidade e pintura estratigráfica na rua Anseu Amoroso, Lima, bairro Sanador, Avenida Sargento Henrique Loureiro dos Santos, bairro Jardim Alterosa, referência rua da acesso ao hospital público. Vereador José Luiz da Farmácia. Sem mais, senhor presidente.
Queremos agradecer a participação do novo vereador Negro do Buriti e convidamos o senhor Miller Gonçalves de Oliveira, que falará sobre a política econômica industrial. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, na verdade, presidente dessa sessão, né? Excelentíssimo senhor vereador Josafá, dileto amigo, por meio de quem cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Meu nome é Miller Oliveira, eu sou advogado, inscrito aqui na 48ª subseção da OAB, e eu sou um cidadão preocupado com essa cidade. O assunto que eu venho trazer aqui a vossas excelências é sobre economia industrial. Eu tenho acompanhado as pautas mais frequentes do Poder Legislativo Municipal e percebido, através de uma observação empírica, que há uma preocupação por parte dos nobres edis com questões relacionadas com o urbanismo, com melhorias físicas para a cidade, com a saúde pública, com a educação. Eu considero que esses assuntos são, sim, muito relevantes e carecem da atenção especial deste poder público. No entanto, há um assunto que incomoda a todos nós, brasileiros, principalmente nos últimos anos, que é a economia do país. A crise econômica pela qual passa o nosso país tem afetado também o município de Divinópolis. No âmbito nacional, nós presenciamos o desemprego que não diminui há anos, além do aumento do trabalho informal, que acaba desorganizando a economia do país, tirando a dignidade das pessoas mais pobres. Alguns empreendimentos pessoais são, na verdade, gestão de sobrevivência. Presenciamos hoje pessoas que anteriormente trabalhavam em bons cargos, com salários e condições satisfatórias, hoje trabalhando como motoristas de aplicativos, entregadores, ambulantes, etc., muitos sem contribuir para a Previdência, portanto, sem segurança para si e para sua família, em caso de adoecimento ou até mesmo falecimento, além da dificuldade para se aposentar, né, já que não está contribuindo com a Previdência na condição de informalidade. Diante disso, eu procurei realizar algumas pesquisas e levantar algumas hipóteses para a nossa economia local, sendo que eu demonstrarei alguns fatos a seguir, convidando os senhores para a reflexão. Divinópolis tem passado por um processo de desindustrialização. Aqui, a indústria tem perdido a relevância na economia. O saldo de empregos na indústria em nossa cidade tem diminuído nos últimos anos. Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, entre 2014 e 2019, pelo menos 2.400 vagas foram fechadas na indústria. Ao mesmo tempo, vemos a diminuição da renda per capita. Em 2014, Divinópolis ocupava o 125º lugar no ranking de renda per capita no estado de Minas. No último levantamento, que foi realizado em 2016, Divinópolis amargava o 148º lugar no PIB per capita em Minas Gerais. Uma diferença de 20 posições em apenas 2 anos. É algo muito preocupante. Assim, certamente, aliada a outros fatores, a diminuição da relevância da indústria na economia municipal certamente contribuiu para a diminuição do PIB per capita, diminuindo a renda e a qualidade de vida dos cidadãos. Apenas a título de exemplo, utilizarei o município de Extrema, aqui em Minas Gerais, no extremo sul de Minas, divisa com São Paulo, para dar credibilidade à hipótese que eu trouxe para os senhores, de que a industrialização aumenta a riqueza do município. No início da década de 2000, Extrema passou a ter relevância no cenário estadual com o desenvolvimento de políticas para a atração de indústrias para a cidade. Desde então, Extrema tem crescido de forma vertiginosa. Para comparar com a cidade de Divinópolis, apresenta os dados do mesmo período que citei anteriormente. Em 2014, a cidade de Extrema ocupava o 3º lugar no PIB per capita em Minas Gerais, sendo que, de 2014 a 2019, criou 1.436 vagas na indústria e passou a ocupar o 1º lugar no ranking do PIB de Minas Gerais. Último levantamento de 2016. Além disso, em 2014, Extrema ocupava o 26º lugar no estado de Minas quanto à relevância da indústria, passando para o 14º lugar no último levantamento de 2016. Lembrando que a cidade tem apenas 33 mil habitantes. Enquanto Divinópolis ocupava, em 2014, o 24º lugar, passando para o 23º no último levantamento. Ou seja, o fortalecimento da indústria aparentemente está diretamente ligado ao enriquecimento da cidade. Os dados que apresentei nessa pequena exposição evidenciam que, primeiro, a indústria é capaz de gerar riqueza, pois transforma matéria-prima com maior valor agregado. Segundo, Divinópolis perdeu relevância na indústria nos últimos anos, resultando no empobrecimento da cidade e das pessoas. Terceiro, é urgente que Divinópolis construa uma política de incentivo à indústria para gerar riqueza e equilíbrio econômico, dando conforto aos cidadãos. Agora, eu acabei de ler a notícia, antes de vir para cá, que as obras no nosso aeroporto estão encaminhando, né? Graças a Deus voltou lá essa possibilidade de termos novamente o aeroporto aqui. É uma coisa muito importante, estamos desde abril do ano passado sem aeroporto. Eu acho que isso tem uma relevância na economia local, certamente. Por fim, eu quero elogiar aqui, ele não está presente, o vereador Sargento Elton, que ele nem mesmo me conhece, eu conheço pouco ele, mas eu vi que ele tomou uma iniciativa muito nobre de apresentar a indicação 634, que se trata de um anteprojeto de lei de incentivo empresarial. Eu não conheço o regimento desta casa, mas eu sugiro que os senhores tratem essa proposta com a maior urgência possível, porque é uma matéria de muita importância. Eu falei aqui sobre indústria. Nós podemos, num exemplo simples, ver o quanto que a indústria é relevante. A indústria produz produtos de alto valor agregado, né? Os produtos da indústria têm um valor mais elevado do que os produtos do agronegócio, do extrativismo vegetal, né? Então, nós podemos perceber que o Brasil, na verdade, dentro do contexto nacional, ele está dependente do extrativismo e é por isso que a nação está empobrecendo, Né? A China, por exemplo, está investindo pesadamente na indústria, assim como a Coreia. E nós estamos percebendo uma guerra comercial muito grande entre a China e os Estados Unidos, porque a China tem se tornado uma potência industrial, ameaçando até mesmo os Estados Unidos. Então, eu quis mesmo é trazer para os senhores essa mensagem, para que os senhores deem uma especial importância para a indústria na nossa cidade, para que nós possamos voltar a crescer de forma sustentável e trazer riqueza, né? Renda mais alta para a nossa população e uma boa qualidade de vida. Muito obrigado a todos.
Queremos agradecer ao Miller pela brilhante participação, preocupado com a economia, principalmente do nosso município, e passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais das comissões. Não havendo nenhum vereador, passo a palavra livre ao vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui. O Miller falou de coisa tão óbvia, né? Tão importante, mas tão óbvia. O problema é que quem está preocupado com essa história é o legislativo mesmo. Né? Imagina o ranking, né? Você perder 20 posições de uma vezada só de indústria. E aí a gente tem outras, além da Global, que lá vai também, demitindo a população, outras empresas fecharam. E em Divinópolis só abriu um comércio, que eu não posso falar o nome dele no microfone, que eu fui apedrejado. Foi a única coisa que abriu em Divinópolis, em 3 anos de governo Galileu, abriu só um local, que eu fui lá e eles me tacaram pedra ainda. O único comércio em que abriu em Divinópolis, a cara de Sucupira. O único comércio de relevância, viu? Que gera 14 empregos lá. Mas se eu falar aqui de novo, lá vai eu. Assim, ó. Ah, cruz. Eu adoro pedrada. Eu gosto de pedrada de com bombom. Em vez de jogar pedra, joga bombom em mim. Viu? É o único de relevância que abriu em Divinópolis. Em 3 anos de Sucupira, o único povo ainda tacou pedra em mim. Ainda bem que eu taquei, foi bombom. Pode tacar, viu? Mas é uma vergonha, Miller. É uma vergonha, né? Um jovem advogado, inscrito na nossa OAB aqui de Divinopolitana, e falou tudo aqui, ó. Resumiu. E como criticar o único comércio estabelecido no município de Sucupira? Como? Gerando 14 empregos diretos e mais de 30 indiretos. Você está voltando a fazer comercial, Delano. Nós vamos voltar a tacar você de novo. Mas agora vocês não tacam pedra mais, não. Faz igual eu. Taca bombom. E, se possível, sonho de valsa, que é o mais gostoso, viu? Ô, Miller, tomara que o seu discurso ressoa no executivo, porque nós temos uma secretaria lá só disso agora, você acredita? Claro que você acredita, né? Um advogado sabido. Você é um moço sabido, moço esperto. Você não é fiura. Só o fiura é que não sabe que antigamente não tinha essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Só o fiura. Agora, você, como é um garoto esperto, criaram a secretaria. Depois que criou a secretaria, cadê o desenvolvimento econômico? Então é melhor fechar a secretaria e voltar ao desenvolvimento normal econômico. Quando não tinha secretaria, tinha desenvolvimento econômico. Pois a secretaria acabou o desenvolvimento econômico. É trem de Sucupira mesmo. Então, se acabar a secretaria, nós voltamos ao desenvolvimento econômico, né? Tá aí a dica, viu? Fica a dica do Miller, a dica do comércio, o único estabelecido no município de Sucupira. Mas nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar, nós vamos trazer indústria para cá. Indústria, comércio. Abrir um monte de loja que está fechada na Rua Goiás, porque os aluguel tá oi da cara. Tem gente que está precisando vender 100 pares de meia para pagar o aluguel. Então o trem está feio e vai piorar. Ó, então tá aí. Agora olha aqui, ó, filma isso aqui para nós. O Cleitinho está lá na Assembleia agora, lá no acampamento dos agentes penitenciários. O Delano e o Sargento tá aqui, que defende segurança pública também. E o Cleitinho lá acampado, ó. Olha o que, que nós estamos querendo, ó. 4 mil agentes penitenciários, 4 mil já estão prontinhos para entrar no sistema. É só o nosso governador, Romeu Zema, assinar assim aqui, ó, convocação imediata. Esses 4 mil estão lá, acampados agora, lá na Praça da Assembleia Legislativa de Belo Horizonte. E o deputado Cleitinho está lá apoiando o movimento deles. E nós acreditamos Não apenas um apoio do deputado Cleitinho, que tem hoje, graças a Deus, livre acesso ao governo do Estado, mas nós acreditamos também no governo do Estado. Sabe por quê? Primeiro, fomos eleitores desse governo do Estado. Eu acredito no Romeu Zema, e eu acredito porque eu acho que 4 meses o homem fez assim com a máquina, diminuiu. Um monte de gente não tinha o que fazer. Obviamente, não se conserta um país, e muito menos um Estado, depois de 16, 20 anos de ingestão, com 4 meses, né? Não é assim. Nós vamos gastar muitos anos. Mas, Romeu Zema, dê atenção, né, ao deputado Cleitinho, que está aí, ó, e ao vereador, né, um mero vereador do município de Sucupira, que é, fica entre, às vezes, Romeu Zema, você para ir para a sua cidade, para achar, eu acho que é helicóptero, né, que o senhor usa, o senhor não passa mais em Sucupira. Mas assim, quando o senhor passar aqui, fica entre o Rio Sapsirica e o Rio Pará, uma cidadezinha, 200 mil habitantes, 220 mil habitantes. Esse povo está pedindo, ó, nós temos um presídio aqui, temos um presídio em Pará de Minas, temos um presídio em Abaeté, e um monte de locais que comportam e que tem gente contratada nesses locais. Ô Delano, como é que você sabe disso? Eu fui funcionário do nosso presídio aqui durante muitos anos. Então tem muita gente contratada lá dentro e tem muita gente concursada aqui, ó, nesse acampamento, concursado, e o lugar é deles. Sabe por que o lugar é deles? Porque eles concursaram. Então, são 4 mil pessoas, Romeu, sensibilizado como o senhor é, eu tenho certeza, né? Até porque nós precisamos desse povo para a contribuição da aposentadoria, igual nós temos aqui no município, né? Nós temos que pegar os contratados depressa e trocar pelos concursados. O vereador não está aqui hoje, Marcos Vinícius, mas completando o que eu estou achando esquisito, é que a promotoria exigiu muito, 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 muito concurso. Fez o concurso, agora a promotoria, há pouco tempo, não quis deixar o concurso para frente. Então nós temos um trem assim, esquisito. Mas graças a Deus nós temos um acesso muito bom à promotoria. E nós vamos pedir essa explicação. Por que que pediu o concurso? E por que que agora, ao efetivar, não quiseram que efetivasse? Então nós precisamos de dessa explicação, porque a promotoria, ela não está fazendo o seu papel errado, não, né? Graças a Deus vai ser homenageado aqui com grande orgulho. Eu falo que é o meu Sérgio Moro, porque se ele tiver que colocar aquela naba, mesmo sem lubrificante, ele põe, chama Gilberto Osório. Ele é meu Sérgio Moro, e ele vai ser homenageado por este vereador, com a medalha mais importante do município, que é a medalha Candidato. Tem um monte de colega que está numa raiva, que está apertadinho assim, ó, com aquele negócio que a gente tem no meio das pernas, enroscadinho. E o meu Gilberto Osório, meu Sérgio Moro, que se ele tiver que pôr em mim também, põe, até sem vaselina. Que para ele, Gilberto Osório, ele só segue o negócio, a lei. Eu quero que siga a lei, acabou. Então, o meu Sérgio Moro, chamado Gilberto Osório, da minha Sucupira, vai estar recebendo a medalha Candidé, e todos os 17, sorrindo, triste, alegre, contente ou feliz, ou insatisfeito, vai ter que apertar a mão do homem e rir para ele ainda. E rir para ele ainda. Por quê? Porque vai ser muito bem recebido. Então, tá aí, ó, se Deus quiser, com quinta-feira, próxima, terça-feira que vem, no dia 6, né, o nosso salvador, o nosso promotor, que cuida do patrimônio público. E aí nós temos também no Estado. É o Estado e a sensibilidade do governador, que é extrema, extrema. Põe esse povo depressa, põe esses 4 mil aqui, ó, eles estão aptos. Olha para o senhor ver, governador, com certeza o senhor sabe. Eles já fizeram o concurso, passaram, eles já entregaram os exames, eles já fizeram a prova física, eles já fizeram o teste de organização social, pesquisa social, estão prontos para servir o Estado, governador. E nós acreditamos no senhor, porque nós somos seus eleitores, nós angariamos aqui 2.700 votos a seu favor, que foi todo mundo que eu pedi, votou no Delano, vota no Zema, por favor. Então eu tenho orgulho ainda, e vou ter, de pedir essa gentileza, né? põe os contratados, infelizmente, para fora e põe os concursados para dentro. Porque os concursados que estão ali na Assembleia Legislativa, junto agora com um deputado, que é um dos deputados que está aí te ajudando e que está mostrando para o senhor que quando o Cleitinho vai e mostra um monte de rádio patrulha parada, um monte de ambulância parada, ele não está denunciando, é o governo do Romeu Zema. Ele está denunciando, é 16 anos lá atrás, que puseram ambulâncias e puseram rádio patrulhas estacionadas e já eram para ter sido entregues ao Estado. Ele está ajudando o senhor. E graças a Deus que o senhor teve essa visão. Porque nem o senhor, e ninguém sabia que nós tínhamos tanta ambulância, que nós tínhamos tanta rádio patrulha parada em locais onde aqui, ó, a gente precisa de usar. Então está aí, ó, um homem, graças a Deus, que alçou voos aqui de Sucupira, vulga Divinópolis, né? E ninguém segura ele, que chegou na Assembleia Legislativa com o seguinte em redor: deixa ele chegar aqui que nós vamos armar uma cama para ele. E foi ele que armou uma cama para o 77. Ou vocês trabalham ou não voltam. E aqui ele deu o recado para 17. Lá foi para 77. Aqui ele deu para 17. A política velha não vai mais. Mais dois minutos para conclusão. Era tanta coisa para falar, né? Mas é só tão poucos minutos. Mas fica aí a minha solidariedade. E vamos finalizar o discurso. Nós vimos aqui na fala do vereador Nedo do Buriti, patrulhamento que indica o vereador não sei o quê, capina, estapa de buraco, o vereador não sei quem, poda de árvore para o vereador não sei quem, é MOP. É a única gestão que a gente está vendo, que está ali, ó. Aqueles chamados, né, porque lá o braçal, chamado vulgo peão, é o único trabalhador que a gente está vendo na rua. Dá material pro povo da EMOP que eles trabalham. Agora, sem material, meu filho, com podão eles não conseguem. Sem asfalto eles não conseguem tapar buraco. Né? Sem material eles não conseguem fazer capina. Agora, se der material, os vulgos peões, que não são peões, são trabalhadores como qualquer um de nós, fazem. E estão na luta aí, ó. O suor pingando, enquanto tem gente nos ares condicionados, achando que nada, que Divinópolis está tudo bom. Eles estão tapando buraco, tapando árvore, cortando árvore, fazendo patrulhamento, e o suor pingando. Então, e a EMOP é assim. Ela não olha se é indicação do vereador X ou Y. Não, ela faz assim, ó. Se eu tiver material, eu vou trabalhar. Indiferente para quem seja. Os homens que estão lá na capina, na poda, no patrulhamento, eles estão trabalhando, suando, suor digno para ganhar no final do mês o seu dinheirinho minguado, que os menores salários estão lá dentro da EMOP e os maiores trabalhadores estão dentro da EMOP. Infelizmente, é uma discrepância entre os maiores salários e os menores e os que mais trabalham, mas nós vamos corrigir isso um dia, né? Então, uma boa tarde a todos. Quinta-feira estamos aí de volta. EMOP, parabéns mais uma vez.
Queremos agradecer a fala do vereador Dr. Delano. Cumprimentar aqui quem está nos visitando aqui hoje, o Paduano, 10 vezes eleito aqui nessa Câmara Municipal, e cumprimentar todos os visitantes do Terço dos Homens. Passamos a palavra agora ao vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Zé Luiz da Farmácia, cumprimento a todos os edis, vocês que nos visitam nesta tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando, comungando também com meu contribuno, meu amigo e irmão em Cristo, Miller, profissional de ponta, advogado voluntarioso também, que busca fazer trabalhos voluntários, e dizer, irmão, que este vereador tem essa mesma preocupação e logo no início do mandato busquei soluções para esse problema de Divinópolis, que foi o Fórum de Desburocratização. O Fórum de Desburocratização conta ali comigo na presidência, o Renato Ferreira e o Eduardo Print Júnior. E evoluímos muito. Hoje nós estamos próximos ao Vara Online, fomos vários avanços. E essa questão das indústrias, realmente tem fechado muitas indústrias, mas algumas que precisam ser fechadas, essa está difícil, que é a indústria do fake news, do denuncismo, que atrapalha o crescimento da cidade, algumas indústrias que não cooperam com o crescimento de Divinópolis tem que ser fechado para que as indústrias que dão emprego realmente seja aberta verdadeiramente em Divinópolis. Então a gente já está empenhado e uma dos meus traçados para o desenvolvimento de Divinópolis, além do fórum de desburocratização, foi ali aquele problema caótico em que 8 anos já vai que não teve político, nunca teve a coragem de enfrentar a nascente das Gerais. Então eu lutei desde quando era presidente de bairro, juntei as lideranças e nós conseguimos avançar. Foi semana passada, nós trouxemos aqui o secretário Marco Aurélio, pela primeira vez em Divinópolis, e que deu andamento numa obra que já estava parada. Antes ela já não existia, mas com esse trabalho assíduo das lideranças e à frente desse vereador, contei com o apoio ali do Fábio Avelar, deputado, Jaime Martins também. Então foi onde evoluiu, que é um problema sério ao centro industrial, as trincheiras que precisa ser feita, que inibe o investimento ali no centro industrial. Então a gente tem trabalhado, comungo com meu irmão, o Miller, parabenizo ele pela fala, e é nesse rastro que a gente está indo para desenvolver Divinópolis. E também falando, senhor presidente, que amanhã, já dentro também dessa preocupação com a vinda do secretário aqui, ele apontou um procedimento que tem que ser, que é a notificação do problema que está tendo da água pluvial ali no bairro Bom Pastor. Então, para que não haja o esquecimento, este vereador vai levar em mãos, estou indo agora à tarde, logo após o meu pronunciamento, vou na usina de projeto, pegar o ofício, vou fazer questão de eu mesmo levar lá na Secretaria de Transporte, para que não haja atraso no que foi acordado naquela reunião ali, que nós tivemos na Nascente das Gerais, que é a questão da água pluvial. A Nascente das Gerais, o governo estadual ficou de custear esta obra, então foi uma vitória do povo de Divinópolis, e também essa vitória extensiva ali ao bairro Icaraí, onde um projeto que estava indefinido foi definido naquele dia com a vinda do secretário aqui em Divinópolis. Senhor presidente, ontem estive acompanhando a coordenadora da região noroeste, dos PSF, Flávia Assis, nas unidades do Conjunto Oswaldo Machado Contígio e também do Serra Verde. Lá eu tive uma grata surpresa que está sendo pouco divulgada. É o serviço de atendimento domiciliar. Esse serviço são cerca de 20 pessoas, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, são várias clínicas que tem nesse procedimento e é pouco divulgado. Pessoas que difícil locomoção e também acamadas são atendidas por esse programa, um programa do município com o governo federal. Então, para a pessoa que necessita desse tipo de atendimento, são duas equipes. Uma, a gente fica muito feliz de estar ali na região noroeste, que atende Afonso Pena, está instalada ali no Serra Verde, ali no Caique. Mas ela atende Cerveja, Afonso Pena, Bom Pastor, Candelária. É só você relatar, caso haja necessidade de um atendimento domiciliar, relata na sua unidade de saúde e essa equipe vai até a casa de quem necessita desse serviço. E também estive com a coordenadora Flávia lá na extinta escola Padre João Bruno. Extinta, não escola, mas ali naquele prédio desocupado. Onde a gente, amanhã também irei na Secretaria Estadual de Saúde, buscar o recurso para a gente estar adaptando e ampliando ali esse espaço público para que seja abrigado os PSFs da região ali, quando nós perdemos o PSF do Nova Fortaleza 2 por falta de espaço, também falta de médico. Então esse vereador está empenhado nesse sentido também. Senhor presidente, essas seriam minhas palavras na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Queremos aqui agradecer a palavra do novo vereador Josafá e passamos ao vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela televisão, pela internet. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus amigos, companheiros do Terço dos Homens que estão aí acompanhando os trabalhos e esperando a aprovação do nosso projeto aí, do Sargento Elton, estipulando o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, para o dia do Terço dos Homens Municipal aqui de Divinópolis.
né, o Terço dos Homens muito bem tem feito a nossa cidade e principalmente as famílias da nossa cidade. Os homens que era tido com que não rezavam, hoje estão dando um exemplo, estão dando um show na nossa cidade, não só na nossa cidade, na nossa diocese. Começou lá em Itaúna e hoje está esparramado aqui em toda a nossa diocese o Terço dos Homens. Em quase todas as paróquias da nossa cidade, da nossa diocese, tem o Terço dos Homens. E tanto bem tem feito, não só para a cidade, como eu disse, mas principalmente para as famílias que achavam que os homens não rezavam. E hoje nós estamos aí com milhares e milhares e milhares de homens rezando toda semana. Inclusive, domingo passado, nós estivemos lá na igreja de São Judas, fazendo a coroação à Nossa Senhora. Que movimento lindo, 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 lindo. É de arrepiar a gente ver essa coroação dos homens à Nossa Senhora. Quem não conhece esse trabalho, quem nunca viu a coroação ainda, vá, vá. E deixo aqui as minhas palavras e o meu convite a todos os homens de Divinópolis que quiserem fazer uma homenagem à Nossa Mãezinha do Céu, procure na sua comunidade, na sua paróquia, o terço, o dia que é o terço, e vai lá, comece a participar, você vai ver que as coisas vão melhorar, com certeza, com oração e fé, nós vamos fazer as coisas melhorar na nossa comunidade. Então, hoje, nós sabemos que tem vereadores aqui que não são católicos, né, mas nós gostaríamos de deixar aqui também o nosso pedido para que todos nos ajudassem a estipular o dia 8 de dezembro como o dia municipal do Terço dos Homens aqui na nossa diocese. Gostaria de cumprimentar o Miller, né? O Miller já foi embora? Ainda está dando entrevista, né, que falou sobre a industrialização de Divinópolis, sobre o desenvolvimento industrial de Divinópolis. Aqui nós temos a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ela trabalha atrás de uma cortina. A cortina que ela trabalha é escondendo atrás do falta de recursos, calamidade financeira. E eu acho assim, que na calamidade financeira é quando a gente não tem condição de fazer aquilo que nós estamos precisando de recurso, é aí que tem que trabalhar. É aí que a secretaria tem que fazer as coisas acontecer, não deixar cada dia ir perdendo mais, cada dia é outra empresa fechando, é uma empresa diminuindo. Dias atrás nós tivemos a siderúrgica ali no quilômetro fechando as portas, a gente não sabe se vai voltar. Nós já tivemos empresas aqui da nossa cidade, a Cofer, com a possibilidade, ainda não foi, mas com a grande possibilidade de ir lá para Cajuru. Nós vamos, hoje mesmo conversando com o vereador Matheus, ele me disse que acredita que não, mas eu fiquei sabendo que uma grande empresa da nossa cidade, uma das pioneiras, deve ter mais de 50 anos, eu não vou falar o nome não, que eu estou torcendo para ser mentira, está indo para Cajuru. Eu torço para ser mentira. E parabenizo o secretário de Desenvolvimento Econômico lá de Cajuru, que tem feito o dever de casa, tem corrido atrás, não ficou lá, ó, sentadinho esperando as coisas acontecer, não. Que toda vez que a gente fica sentado, dormindo no sofá aí, a gente vê a nossa cidade cada dia mais sendo dilapidada, a gente vai perdendo empresas, perdendo recursos, aumentando o desemprego, e aí quem que sofre? Sofre as famílias, sofre o povo mais humilde, sofre o comércio, todo mundo sofre, todo mundo sofre. Então a gente precisa sair da cortina aí de calamidade financeira e começar, ó, dia e noite, dia e noite. Se não é capaz, se não é competente, pega o banquinho e sai. Dá lugar para outro. Não é vergonha pedir o banquinho e sair. É melhor fazer isso e deixar outra pessoa que seja, ou que às vezes conheça melhor a pasta para fazer a gestão. Não é? Então, gente, outro assunto que eu gostaria de trazer aqui na nossa tarde de hoje, senhor presidente, é que dias atrás nós gravamos um vídeo lá na trincheira, lá do bairro São Roque, bairro Tietê, no final da Goiás, não é? E hoje a Nascente das Gerais estava lá fazendo a limpeza. Roçou, limpou as placas todas. Hoje, quem chegar de São Paulo, chegar de qualquer cidadezinha ali, vai passar lá na trincheira, vai ver realmente que a nossa cidade está limpinha. Né? Inclusive, coisa que eu já venho denunciando aqui, direto, a poluição visual que cidades vizinhas nossas aqui fazem lá na trincheira.
é rodeio, é carnaval, é não sei o que lá, vai pregando tudo lá, tudo, tudo lá. Hoje a Nascenta Gerais está lá fazendo até a limpeza dessa porcariada que esses empresários irresponsáveis de cidade vizinha aí têm feito na nossa cidade. Até isso a Nascenta está fazendo. E eu gostaria, eu sou morador daquela região, e o dia que tiver um cartaz lá, eu pessoalmente vou fazer a denúncia lá no código, lá na Secretaria de Meio Ambiente, para que ela tome providência. Nós temos leis ali que obrigam e que multam esses empresários que sujam a nossa cidade. Então, eu vou fazer pessoalmente essas denúncias para que a gente possa manter a nossa cidade limpa, principalmente a entrada da cidade. Chegam pessoas que não conhecem a nossa cidade, chega lá, está aquela porcaria. E deixo aqui meu recado, meu agradecimento a Nascença Gerais por ter atendido ao vídeo que o vereador e o pedido que o vereador fez, e falo mais. Nós precisamos da Nascença Gerais que façamos lá a colocação das hastes lá para dar acessibilidade ao povo. Nós temos pessoas que fazem caminhada passando ali para pregar a passarela que liga lá o Poço Prata, o outro lado da via, né, que estão passando em cima de uma mureta desse tamanhozinho, ó. Se cair lá embaixo, quem é mais corajoso passa lá em cima da mureta. Quem não tem muita coragem passa lá no meio dos carros, né? Olha o perigo. Não adianta chorar depois que acontecer. Nós precisamos fazer as coisas acontecer antes. Embaixo da trincheira, vocês foram lá hoje, fizeram a capina, vão lá. Eu convido ao engenheiro lá da AB Nascença Gerais para que vá lá. Se possível, convidar esse vereador para estar lá. Se não quiser convidar, não precisa não. Se você for lá e fizer o serviço lá, não precisa convidar o vereador não. Não quer ganhar mérito do serviço que vocês vão fazer não. Mas que é preciso dar dignidade àquele povo que passa lá na trincheira. Eles passam lá a pé, porque às vezes não tem o dinheiro para ir lá comprar, para pagar o ônibus, para garantir um leitinho melhor no final de semana, vai a pé para o trabalho. Aí passa no meio dos carros, né? Eu não sou engenheiro, mas ó, se a gente pensar um pouquinho, é só você cortar um pouquinho lá no barranco e terminar o passeio, nós vamos ter acessibilidade. É um pouquinho que se eu cortar, fizer um pequeno muro de arrimo lá, vai dar certinho. Vai lá, dá essa força para a comunidade do bairro São Roque, bairro Tietê, bairro Orion, pessoas que estão passando lá e que tem toda hora a sua vida correndo risco, né? Gostaria também, no meu pronunciamento de quinta-feira, eu falei sobre dois pontos importantes. Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Dezinho, que está lá no Quintino. Eu falei sobre que dia que a operação Tapa Buraco ia chegar lá na região oeste. Hoje, o meu amigo Dezinho, lá no bairro Quintino, valeu Dezinho, muito obrigado, a operação Tapa Buraco chegou lá no Quintino. Oh, glória! Cadê o Josafá? Graças a Deus, a operação Tapa Buraco chegou na região oeste. Né? Eu espero que a gente continue a travessia do Campina Verde com o Casa Nova, a travessia do Tietê com São Roque, né? principalmente aonde passa o ônibus. Nós estamos lá que não tem jeito mais. E outro assunto que mencionado quinta-feira no meu pronunciamento foi com a falta de papéis nas unidades da prefeitura, né? E no outro dia de manhã cedo, a administração municipal já publicou, né? Já publicou a nova empresa que vai assumir, a segunda nova empresa que vai assumir a entrega desses papéis. A gente espere que não demore, porque o pessoal lá está sofrendo, precisando de pegar os resultados, precisando de saber. E não só lá. Né, na Procuradoria, eu estive lá na Procuradoria, já estamos começando com a anistia fiscal aí, né, vai precisar de papéis. Lá, sabe o que os procuradores estão fazendo? Vaquinha, para comprar papéis, para poder atender a população que vai lá pagar os seus, agora fazendo com a anistia, pagar os seus impostos atrasados. Né? Valeu, Dezinho, muito obrigado. Mais 2 minutos, senhor presidente. Tinha mais um assunto a ser tratado, mas eu tinha mais 2 assuntos. Eu vou falar sobre um aqui que é mais rapidinho, porque o outro não vai dar tempo. Dias atrás, lá no bairro São Roque, que atendia o bairro Jardim Betânia e o bairro Sion,
né, tinha quatro ônibus que faziam o itinerário de São Roque até Paraíso. Aí ele falou que era férias, tirou um ônibus, né, tirou um ônibus. Aí acabou as férias, aí o que acontece? Não voltou o ônibus. Aí eu fiz a indicação pedindo, né? E junto com a indicação, eu mandei o abaixo-assinado dos moradores de 214 moradores do bairro Jardim Betânia e Sion, que utilizam. Eu fiz questão de pegar os moradores que utilizam. Não é morador que mora lá, que anda de carro, não. É que utilizam o transporte coletivo para voltar com o ônibus que estava faltando. Aí sabe qual foi a resposta, minha gente? A resposta foi essa aqui, meus amigos lá do bairro Jardim Betânia. É isso aqui. Perdi o papel. Um segundo. Ah, mas tá rapidinho aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Foi retirada da linha 15 do bairro São Roque Paraíso, que eram 4, ficou 3. Informamos que nos bairros Jardim Betânia e Ciú não existe demanda de passageiros suficiente para a referida linha. Tenha paciência. Se 214 pessoas não são suficientes para ser atendidos, paciência, transporte coletivo de Divinópolis.
Queremos agradecer a fala do vereador Ademir. Passamos a palavra agora à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí através da transmissão da TV Candidez, pela TV Câmara. Cumprimento a todos os servidores, assessores desta casa, imprensa. Cumprimento também a todos aqui presentes do Terço dos Homens. Vocês são muito bem-vindos. A gente sabe o quanto esse movimento é importante, não só para a fé, mas para manter a perseverança do nosso povo brasileiro e principalmente a unidade cristã dos nossos pais de família e dos nossos filhos. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero cumprimentar de forma especial, meu amigo de partido, Paduano. Deus te abençoe, Paduano, e seja sempre esse homem que leva a palavra de Deus aonde vai, assim como esteve aqui nos 40 anos dessa casa. Deus esteja sempre te abençoando. Gostaria de dar os parabéns ao Miller, esse jovem que veio aqui falar para nós, um jovem advogado, onde ele falou da questão da perda de 2.400 vagas pela indústria nos últimos anos. Realidade que corta o coração de cada um de nós, pois nós sabemos que Divinópolis tem perdido cada vez mais o número de emprego. Cair de 168 para 148 na arrecadação do PIB de Minas Gerais só impacta na economia do que nós estamos vendo hoje. Cada dia menos dinheiro para se gastar, tanto no lazer, na cultura e principalmente na alimentação do nosso povo de Divinópolis. Por isso, realmente, a cidade de Divinópolis precisa fazer alguma coisa. Infelizmente, nós, enquanto legislativa, a gente pode estar fiscalizando, a gente pode estar se empenhando e pode votar em tudo que for proposto aqui para poder ajudar na geração de emprego. Mas quem tem que tomar iniciativa, e inclusive tem secretaria para isso, mas infelizmente que muito pouco tem fazendo, é o executivo. Então fica aí a deixa, prefeito Galileu, uns números tão bem apresentados como foi feito aqui pelo Miller. O senhor realmente precisa tomar providência. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que fazer isso de forma rápida e urgente, antes que nós estejamos perdendo mais empregos e mais empresas para as nossas cidades vizinhas que têm feito seu serviço. Gostaria nesse momento de dar os parabéns à Grazi. Gente, pela primeira vez o mundo tem uma presidente mulher. Então a Grazi é a nova presidente do Movimento Negro de Divinópolis. Estivemos em reunião ontem, inclusive para poder apresentar para ela. Ela está muito agradecida. Desta casa hoje tem uma comissão que defende aí a igualdade racial. Mas infelizmente está cobrando algo que nós vamos continuar cobrando. Cadê o conselho que é o serviço que vai dar voz à população? Cadê o Conselho da Igualdade Racial que foi pedido há mais de 2 anos por essa vereadora e que até hoje não foi proposto? E aí, vão ou não vão, prefeito, colocar o Conselho da Igualdade Racial que é tão solicitado pelo povo negro de Divinópolis? Nós não temos sequer uma pasta dentro do município onde pode ser tratada política pública, antirracismo, da igualdade racial, dessas questões a serem trabalhadas aqui e principalmente para receber as denúncias. Nós viemos novamente nessa tribuna e continuaremos cobrando e defendendo o povo negro de Divinópolis. Gostaria também de falar aqui
que foi um prazer, Adriano aí, irmão da Tati aí do Interlagos. Nós tivemos uma conversa muito produtiva nesse último final de semana e é bom saber que temos pessoas interessadas que acompanham a TV Câmara e sabem o que essa casa está falando. Não é eleitor meu, mas falou que cada um dos vereadores dessa casa se pronuncia dia de terça e quinta. Acompanha todos os dias e isso dá para a gente uma certeza que nós estamos sendo acompanhados e vigiados e temos que fazer o nosso trabalho direito. Pode ter certeza que nós continuaremos nessa linha reta. Por falar na região de lá, gente, eu estou com uma demanda aqui que é uma covardia. Olha o que, que o bairro Terra Azul passou, trouxe aqui para mim hoje novamente. Vimos por meio deste solicitar a abertura das ruas de acesso à escola do Terra Azul. Solicitar a abertura das ruas para dar acesso à escola do Terra Azul. O povo lá não tem calçamento, não tem asfalto, não tem esgoto direito. Agora nós precisamos de passar máquina, passar patrola para dar a condição dos estudantes chegar da escola. Ou seja, como que os alunos Elizabeth Nogueira, Maria Peçanha, Terra Azul, Costa Azul precisam da dignidade para essas crianças chegarem até a escola? Então nós estamos trazendo esse pedido, nós temos certeza que seremos ouvidos. Afinal de contas, prefeito Galileu, o senhor prometeu que seria o prefeito do povo e é isso que nós vivemos cobrando para a comunidade tão pobre, comunidade tão carente. Gostaríamos de falar que amanhã tem uma audiência extremamente importante aqui na Câmara. Audiência pública para tratar sobre o plano decenal dos direitos da criança e adolescente. Essa audiência pública também vai falar sobre o programa Família Acolhedora. Neste mês que tratamos do mês de adoção, Família Acolhedora é aquela família que pode receber um adolescente, uma criança que não tem família, que está abrigada, ao invés de ficar no abrigo, ficaria com essa família acolhedora. Então você que interessa aí na defesa das nossas crianças e adolescentes, esteja aqui amanhã na Câmara Municipal. É extremamente importante a participação de vocês. Então aguardamos vocês aqui, estaremos aqui a partir das 14 horas. Também gostaria de falar para vocês que hoje é um dia muito importante, 28 de maio, Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. Para quem não entende o que, é que a gente está falando de mortalidade materna, é o óbito de uma mulher durante a gestação ou 42 dias depois do término da gestação, independente da duração da gravidez. É causada por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez, ou por medidas tomadas em relação a ela. Só não é considerada uma morte materna aquela provocada por fatores acidentais e incidentais. Mas, em compensação, nós temos que tomar muito cuidado porque esse número cresce a cada dia. Às vezes as pessoas estranham falam assim, em Divinópolis o número não é tão alto. Nós não estamos falando de ser ou não alto. Não devemos ter nenhum. A mulher, ao gerar um filho, ela tem que ter direito a um parto seguro, a um tratamento durante a gravidez seguro para ela dar à luz em segurança e evitar essa mortalidade. Não só na cidade de Divinópolis, mas no Brasil inteiro. Nas regiões mais pobres, nas regiões nordestinas, isso é muito comum, principalmente nas nossas mulheres ribeirinhas, que têm tão pouco recurso. Então teremos que fazer sempre esse enfrentamento e dizer não à morte materna. Por isso nós precisamos fazer esse esclarecimento. Também temos aqui uma cobrança, essa cobrança dessa vez vai para o secretário Juliano Prado. Senhor secretário, o senhor disse aqui na sua prestação de contas, no mês de fevereiro, estava presente eu e o vereador Raimundo Nonato, que Divinópolis tinha feito um convênio para atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica, onde ela poderia procurar e estar com seus filhos tendo cuidado. Vereador Nonato sabe disso. Só que eu não entendi o seguinte, em Nova Serrana foi instituído e foi feito esse convênio. Mas para valer esse convênio, primeiro o senhor tem que fazer a instalação do CRAM. Porque se não for feito, o CRAM é Centro de Referência de Atendimento à Mulher. É uma sala de escuta humanizada, com um psicólogo, um assistente social, para que essa mulher possa vir fazer a denúncia, ser ouvida e ser encaminhada. Então o senhor apresentou algo aqui que não é verdadeiro, porque a gente apresenta o que acontece. E me mostra no município se isso aqui está acontecendo, porque não está. A gente não quer saber de prestação de conta fantasiosa. Nós precisamos de prestação de conta digna e de dar dignidade às nossas mulheres vítimas de violência. Então eu espero que o senhor mande aqui para essa casa algo concreto a respeito do que eu estou falando. Inclusive estou indo na cidade de Nova Serrana, estive ontem com a prefeita Eusébio para saber como que funciona de lá e vou lá conhecer pessoalmente. Nós queremos algo de concreto para tratar a questão da violência contra a mulher em Divinópolis. E isso não pode ser palavras jogadas ao vento. Tem que ser ação concreta. E para terminar de falar a respeito de secretário, nós tivemos a missa conga no último domingo aqui na Praça do Santuário, aqui na igreja, com o Frei Leonardo. Foi uma das missas congas com o menor número de participação das pessoas. Para vocês terem ideia, esse secretário que eu não posso falar muita coisa dele, doutor Delano, o senhor que também é do reinado, só acredita que os ônibus chegaram com congadeiros depois das 16 horas, a missa marcada para as 15 horas. Ele não sabe o que é horário de missa, não? Por que que não organiza direito? Se não sabe, pede ajuda. Secretaria aí de Cultura, se vocês não têm pessoas na pasta que respeitem e entendem do reinado, aqui tem uma vereadora que respeita e entende muito. Sou rainha coroada, danço o reinado desde os 7 anos de idade, assim como a minha bisavó foi rainha do reinado. Não desrespeite o nosso povo reinadeiro, não. A missa conga para nós é extremamente importante. E se o senhor não der essa importância, eu não sei o motivo. Cultura popular é importante, o reinado é patrimônio cultural de Divinópolis, isso tombado em lei, e o senhor tem que respeitar. O povo de Divinópolis precisa ser respeitado dentro da sua cultura. Já não basta o que foi feito com o projeto Fazendo Arte, que teve suas coisas retiradas na última sexta-feira. Graças a Deus que nós temos um secretário de governo que voltou à tona, porque o secretário de governo esteve hoje com a Leni, aí convidado pelo líder do governo, e pediu a Leni que ficasse, que voltasse, e garantiu que vai ser assinado o convênio que está parado há 8 meses, para que esse projeto continue. Mas não podemos deixar que quase 12 mil crianças que já foram atendidas por esse projeto, 20 mil crianças que já passaram por ele, e as 700 que fazem hoje, tem a penalidade de uma incompetente secretaria que não faça o serviço direito. E o senhor prefeito Galileu, se o senhor é um homem do povo, um homem de boa vontade, pede para esse secretário sair, que lugar de gente competente é em casa dormindo, não é dentro do município gastando o dinheiro público, não. É, ou o senhor pede para sair, secretário Oswaldo André, ou o prefeito Galileu, toma vergonha na cara e exonera, porque é isso que o povo de Divinópolis está pedindo. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Queremos agradecer a fala à nobre vereadora Janete Aparecida e passamos ao próximo vereador, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde, caro presidente, em exercício Renato Ferreira, pessoas que aqui nos assistem, nos acompanham no plenário dessa casa, imprensa presente, funcionários, colegas vereadores, é você que nos acompanha de casa ou do trabalho, através da TV Câmara, pelo sinal da TV Candidessa. Senhor presidente, no rastro aqui da fala da vereadora Janete, eu que já ocupei a presidência da Comissão de Cultura da cidade, lamento o ocorrido, né, às vezes a falta de sensatez, esse projeto tão importante para a nossa cidade. Acho que é preciso, sim, deixar a vaidade e as diferenças políticas de lado e ver, olhar o lado das crianças. Um projeto, como a Janete disse aqui, que já passaram por ele mais de 20 mil crianças, hoje atende a 700 crianças, são praticamente, então se você fala de 700 crianças, tirando as crianças, com exceção das crianças que são que da mesma família, são quase 700 famílias, ou seja, são muitas pessoas envolvidas, o futuro de muita gente em jogo, e então é preciso tirar qualquer vaidade de lado, e a Leni é muito competente para isso. A Leni, que já está, já é funcionária concursada da Prefeitura Municipal há 31 anos, ama a cultura e conhece a cultura dessa cidade como ninguém, inclusive o projeto Fazendo Arte, né, que graças a mazelas de governos anteriores já perdeu recursos. Mas enfim, muita gente fala, tem a cidade, tem vários outros problemas para serem discutidos. A cultura diretamente da nossa cidade, de Divinópolis, é muito pobre nesse aspecto de apoio, de incentivo. E é preciso sim, a gente tem cidades muito menores que Divinópolis, tem muito mais incentivo. Então fica aqui a minha lamentação e pedir aí por parte do secretário Oswaldo André, ainda dá tempo, né, de salvar essa parte, de terem sido então tiradas essas salas, as aulas do projeto, inclusive o espaço que era guardado aqui, como o projeto foi desocupado nas salas lá, né, da antiga estação ferroviária, né, sem nenhum motivo, segundo a Leni, por pura perseguição. Então ela teve uma reunião aqui com a gente antes, no plenarinho, antes do começo dessa reunião aqui, fomos conversamos antes ali com a Leni ainda bastante abalada com tudo isso que está acontecendo. Ela que ama a cultura da nossa cidade, faz. Assim também, como secretário, entende bem desse assunto, Oswaldo André. A gente pede, então, encarecidamente, antes que uma crise maior se instale, como aqui vereadores já estão pedindo a sua cabeça no governo. Não é isso que a gente quer e pede aqui para que a coisa funcione de fato e dê o devido apoio a esse projeto maravilhoso que é o Fazendo Arte. A Leni vai ter todo o nosso apoio aqui nessa casa. Senhor presidente, agora mudando de assunto, indo para a parte da saúde, moradores dos portais no bairro Planalto, aqueles portais novos, tanto o Topaz Imperial quanto o Pedra de Jade, ali em diversos apartamentos, eu diria a maioria deles já ocupados, não tinham acesso ao posto do bairro Planalto, assim como os moradores do Planalto têm direito. Ou seja, os moradores chegavam lá para serem atendidos, não estavam sendo atendidos, e os profissionais do posto de saúde, segundo ordens, estavam mandando essas pessoas para os postos do Campina Verde ou outros postos mais próximos, porque segundo os profissionais do posto de saúde, aliás, as vagas já estavam preenchidas, que o posto não tinha mais capacidade de atender. Ora, essa denúncia chegou para mim, eu realmente fiquei surpreso com isso, porque se você mora no bairro, é direito mínimo, está constituído, é garantido isso na legislação. Você tem direito à saúde, mas no ponto mais próximo da sua casa, da sua moradia. E qual que é o ponto mais próximo? O posto de saúde lá do bairro Planalto, se os condomínios estão instalados lá naquela localidade. Então entramos em contato ontem com o secretário de saúde, Amarildo, que sempre com muita presteza nos atende super bem. E o Amarildo prontamente, com muita rapidez, inclusive me surpreendeu dentro de um tempo hábil, que já resolveu a situação e amanhã, nesta quarta-feira, os agentes de saúde vão lá no portal fazer então o cadastro desses moradores para que sejam atendidos nos postos de saúde lá do bairro Planalto. Nem o próprio secretário de saúde não tinha conhecimento dessa situação, onde os moradores do Topaz e também do Pedro de Jade não estavam sendo atendidos. Então, a boa notícia para os moradores é que amanhã, a partir das 9h20 da manhã, agentes de saúde já estarão, então, fazendo esse cadastro no salão de festas, no hall, lá do salão de festas dos condomínios. Então, fica aí dado o recado, mais uma reivindicação aí que foi atendida, levando então mais uma vez e reconhecimento ao secretário de saúde que teve sensatez e sensibilidade com essa situação. E para encerrar aqui na tarde de hoje, senhor presidente, protocolamos aqui no ano passado, volta a falar disso aqui, desse projeto tão importante. No dia 22 de novembro do ano passado, já há 7 meses esse projeto foi protocolado aqui nessa casa. Projeto de lei complementar 003/2018, que altera a lei 07/1991, que trata o Código Tributário e Fiscal do município, que pede a retirada da cobrança da taxa de iluminação nas comunidades rurais de Divinópolis. O projeto está tramitando nessa casa, a gente tem todo o embasamento, o plenário é soberano, o plenário dessa casa, por mais que possam dizer isso, não é inconstitucional, o plenário dessa casa é soberano, senhores vereadores, vocês podem entrar para a história, esse projeto tem que vir aqui ser apreciado para votação, para que os moradores das comunidades rurais não paguem a taxa de iluminação. É um absurdo. Porque os moradores moram na roça, são moradores, eles estão lá na roça. Ou seja, eles não usufruem aqui na cidade do período. A prerrogativa do município da CEMIG é que esses moradores usam o serviço, mas se eles estão em casa à noite na roça, eles não usam. É taxa de iluminação pública restritamente ao quê? Aos postes. Então, eu não concordo com isso, já fui procurado, tenho total apoio, nós temos o total apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que já nos procurou, dando aqui apoio a esse projeto. Temos que ser coerentes, votar esse projeto, acabando com a nossa cobrança, e eu tenho aqui um embasamento. Segundo a emenda constitucional, vou até dizer o número dela aqui para que guardem, quem quiser anotar, número 39 de 2002, os municípios do Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Ou seja, o que está aqui na lei, ela não fala só para cobrar ou não das residências onde não existe iluminação. A lei é clara, é evidente. Então não há inconstitucionalidade nesse projeto, que antes que digam, é um benefício para o povo da zona rural que tanto clama. Da onde o prefeito Galileu dá o start na sua campanha. Então, onde ele ganhou de um candidato que vem da roça. É bom lembrar que o Marquinho Clementino veio da roça, ele ganhou dele na roça. Então é hora de fazer alguém, além das estradas todas, né? É um desastre que está a zona rural da nossa cidade, é hora pelo menos do prefeito fazer alguma coisa e isentar essa população. É justo, prefeito, isso não é renúncia de receita não, é justo, eles não gastam por isso. Então está aqui, está protocolado esse projeto, espero agilidade, vou cobrar, estou esperando o presidente Caboja voltar. Peço a sua licença, voltar aqui, nós vamos conversar e dar celeridade a esse processo, esse projeto aqui, para que seja logo apreciado e votado pelos colegas, que tem certeza que se vier para o plenário é soberano, é uma lei que sim, que depende do executivo, mas se a gente quiser, a gente derruba daqui de dentro. A gente derruba e tem certeza que vai ser aprovado aqui com uma ampla maioria. Então, os colegas vereadores já estão aí sabendo, já queria trazer isso aqui há tempos, né, para falar, estava esperando, esse projeto aí está enrolando, está tramitando, nada acontece, já tem 7 meses que ele está lá, então a gente espera aí que seja acelerado aí nas comissões e que o plenário dessa casa tem poder de decisão, nós estamos aqui para decidir e sempre votar a favor da população. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha por hoje.
Queremos agradecer ao vereador Roger Viegas, passamos a palavra agora ao segundo secretário dessa casa, vereador Nigo do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria também de falar sobre a passarela ali da Minas Gerais com a Avenida do Contorno. A gente estivemos lá hoje, na inauguração lá hoje, estava eu, o Renato e o Ed de Souza. A gente vimos ali que o pessoal, o povo ali, ficou muito feliz e contente com aquela passarela. Porque era um local ali que eu teria que passar em cima da linha outra hora, pular vagão, para atravessar a rua. Então essa passarela, até inclusive o Geraldo Marcolino, com os moradores dali da região ali da Avenida do Contorno, ficaram muito satisfeitos, que a gente viram que está muito satisfeito com essa passarela. E também, senhor presidente, o que eu gostaria também é de estar cobrando também que eles pediram, a gente já fez até o pedido à prefeitura, à polícia militar, é sobre o olho vivo ali, porque ali tem um olho vivo, mas está cá em cima, na esquina ali da Getúlio Vargas. Então não dá para alcançar a passarela lá embaixo. Então a gente espera que a gente já tem cobrado, já tem feito pedido das autoridades aí, que olha mais rápido possível esse olho vivo ali para a passarela, porque ali é um lugar muito perigoso, porque muita gente sabe ali, do outro lado ali tem o carrapateiro ali, que eles falam, né, que ali é droga pura, é muito drogado que atravessa ali. Então a gente espera que eles olhem mais rápido possível para estar evitando, né, assalto, de estar roubando do pessoal, do povo que passa lá. E outra coisa também, senhor presidente, eu queria falar também sobre o patrulhamento da nossa estrada rurais de Buritis ali, que a máquina iniciou o serviço hoje ali, pegando ali da entrada da fazenda Gameleira e até Buritis. A gente também vai pedir, já pediu também, que eu chegue até Paivas, que é uma cobrança da gente, que a gente já vem cobrando do prefeito já há bastante tempo, a gente já fez o pedido há bastante tempo, que precisa de arrumar, porque está muito ruim. E também a estrada também do Ribeirão Frio, que pediram a gente já cobrou também, já pediu. E também, ali no alto da escola de Buritis, do grupo aí, lá tem um buraco que ele está dando quase que 1 metro de fundura. Então está difícil acesso, caminhão, ônibus escolar. Então eu já entrei em contato com o Zé Rodrigues, para que lá precise pelo menos 10 caminhões de terra, porque não tem condições de tirar a terra na beira da estrada mais para tapar aquele buraco lá. Então o Zé Rodrigues se empenhou e falou com certeza, vai ver o que pode fazer para nós lá, levar a terra, e depois, assim no caso, tem umas 2 yards de cascalho para jogar em cima da terra, né, para não dar atoleiro. Então, e eles vão também levar até 49 também sair pelo a estrada que sai no Avimar Morão também, que está muito ruim. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de agradecer o petroleiro, o Nhon, que que é um operador muito bom, que está fazendo um serviço muito bom. E que, com Deus, que faz, né, esse serviço para nós lá, que fica melhor o possível. E também, senhor presidente, gostaria também de estar falando também, foi na quarta-feira, dia 22 de maio, e eu e minha assessora Cíntia, eu esteve com o senhor secretário Júlio Campolino, perguntando a ele sobre como estavam os andamentos das melhorias para o nosso bairro aí de Divinópolis, né? Inclusive, ele falou para nós que até no início agora de junho, será começar já a resolver os problemas do bairro Igrajaú, São Simão, Terra Azul, Costa Azul e Nova Holanda. Então, gente, a gente espera que a prefeitura resolva esse problema mais rápido possível, né? Porque a gente sabe que os moradores desses bairros, gente, já estão clamando há muito tempo. É falta de rede de esgoto, é falta de um asfalto, é poeira, é água correndo nas ruas para todo lado, né? Então a gente espera que eles resolvam esse problema mais rápido possível. E se for preciso, gente, a gente, vereador Vicente Paulo Silva Negro do Buriti, estamos juntos para somar, esforçar e tentar resolver esse problema para vocês o mais rápido possível. Mas se Deus quiser, vai ser solucionado esse problema de vocês. Então, senhor presidente, por hoje é só. Boa tarde a todos.
Agradecemos a fala do segundo secretário, vereador Negro do Buriti, e passamos agora ao vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar assunto de grande interesse da nossa cidade. Quero começar, senhor presidente, cumprimentando o tribuno Miller Gonçalves Oliveira, que veio falar sobre política econômica industrial. Quero aqui parabenizar o tribuno, fazer coro com parte da sua fala e também discordar de parte de sua fala nessa tarde de hoje. Dizer a ele que nós precisamos, se a cidade de Divinópolis está vivendo um momento difícil, e não é só a cidade de Divinópolis, o estado de Minas Gerais, o Brasil está vivendo período de vacas magras. Então, na realidade, é até uma covardia quando o tribuno vem aqui na nossa casa e ele compara Divinópolis com a cidade de Extrema, lá no sul de Minas. A cidade de Extrema, sul de Minas, está na divisa de São Paulo. Todo mundo que conhece sabe que a capital São Paulo é cheia de usinas, usina de açúcar, usina de álcool. E a cidade do sul de Minas, de Extrema, ela tem uma vantagem sobre Divinópolis, porque lá podem fazer imensas plantações de canas e venderem. Eles não dão conta de plantar canas para vender para as usinas de álcool e de açúcar. Aí vem comparar com Divinópolis. Divinópolis já viveu o período de vacas gordas. Divinópolis, no passado, foi a cidade do ferro Guza, aonde várias siderurgias produziu o ferro Guza para vender para o exterior. Então, esses eram tempos de vacas gordas. Também nós já fomos aquele período de vacas gordas na época da fabricação de roupas, de vestuário. Nós teve uma época aí que, se fosse aqui para o lado do shopping, nas fábricas, era ônibus e mais ônibus trazendo pessoas para comprarem os produtos que eram fabricados aqui através da costura, das fábricas de costura. Então, e nós aqui vimos também que durante o período, por algum tempo, e nós ainda estamos sofrendo na pele, que os governos do estado de Minas Gerais priorizaram as cidades ao entorno de Belo Horizonte, aquelas cidades que estavam ao entorno de 70 quilômetros de distância. Aí você pega as cidades mais próximas de Belo Horizonte, você pega Contagem, Betim, Juiz de Fora, você vai pegando as cidades que estão em torno de Belo Horizonte, e essas cidades foram prestigiadas pelos governos do estado de Minas Gerais. Ao contrário de Divinópolis, Divinópolis está desprestigiada. Hoje nós temos 124 milhões para receber do governo do Estado de Minas Gerais. 102 milhões do ex-governador Fernando Pimentel e mais 22 milhões do novo, que de novo não tem nada. Veio com as mesmas práticas dos velhos. Então, na realidade, nós precisamos de homens de caráter. Precisamos de homens de bens da política para fazer com que não só as cidades cresçam, mas os estados e a nação. Nós temos aqui, eu fiz uma pesquisa rapidinho ali e levantei, eu fiz um levantamento ali, que 23,9% dos brasileiros estão desempregados. Uns fazendo bico. São 27 milhões de brasileiros desempregados. E aí não é só em Divinópolis. É no Brasil, é no nosso país. E deles, 16 milhões de brasileiros sem nenhum tipo de emprego. É fato que nós devemos correr para começar a gerar emprego na nossa cidade? Sim. Mas quando o Zé Alonso aí não tem procuração para defender o secretário da secretaria, que é competente? Quando o Zé Alonso assumiu a prefeitura aqui como secretário, nós pagávamos, a prefeitura pagava 170 mil reais por mês para manter o aeroporto funcionando. Então você tinha que pagar 170 mil reais para manter o aeroporto funcionando sem serventia nenhuma para a cidade. Ou melhor, tinha uma pequena serventia, mas o povão não usava do avião que estava aqui, azul, a outra empresa que veio operar na nossa cidade. Era só alguns empresários. Então, como a cidade estava em dificuldades, como continuar pagando 170 mil reais por mês para manter o aeroporto funcionando? Multiplica vezes 12 para ver o prejuízo que a prefeitura está sofrendo. O que o secretário Zé Alonso, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está fazendo é trabalhando para buscar coisa sustentável. E no momento a cidade está em dificuldades. A cidade pagou 53 milhões de reais de dívida do ex-prefeito Vladimir. E tem para receber 124 milhões do governo do estado. Então, tem que dar tempo ao tempo. E acho que o Zé Alonso, um homem muito inteligente, ainda vai colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai colocar Divinópolis no eixo, dentro daquela secretaria. Por isso eu acho muito, muito primário pedir a cabeça do secretário. Se você for na sala dele, você vai ver o tanto que ele está trabalhando para poder acertar e gerar emprego e renda na nossa cidade. Mas mesmo assim eu quero fazer coro com a fala do tribuno, em partes, porque temos sim que fazer o dever de casa, começando por nossa cidade. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje, eu quero aqui abordar outros assuntos. Eu quero aqui falar de uma ação social que foi feita na comunidade de Buritis no domingo próximo passado, dia 26. E aqui a comunidade, na pessoa do vereador Adair, vem agradecer as pessoas que envolveram nessa ação social. Queremos aqui, em nome da comunidade, agradecer a Drogaria São João de Deus por aferição de pressão e medição de glicose. Queremos aqui agradecer o Chororó Cabeleireiro e sua equipe, Pedro Henrique, Mauro e Edson, que foi naquela comunidade, fez vários cortes de cabelo. Quero aqui também agradecer as demais realizações feitas na comunidade, pipocas, algodão doce, cama elástica, etc. Brincadeiras para as crianças. E também, vereadora Daí, que esteve ali na comunidade naquele domingo, apoiando todo e qualquer tipo de evento social. Qualquer lugar que tiver evento social, que eu puder ir lá e apoiar esse evento social, estarei apoiando eventos sociais. Também, senhor presidente, quero abordar outro assunto. Nós estivemos sexta-feira passada com o prefeito Galileu. Prefeito Galileu, que na Secretaria de Agronegócio tem uma máquina patrão só, e ela estava lá para a comunidade Chama Dutra, Amadeu Lacerda, ela estava fazendo serviço nas estradas rurais próximas à Serra Calçada, e segundo o secretário Hilton de Aguiar, que ele não ia mandar essa patrão para a região sudeste. Vereadora Adair Otaviano esteve conversando com o prefeito Galileu, dissemos para ele que a região sudeste estava precisando de patrulhamento de estradas. No domingo, o prefeito Galeão mandou mensagem dizendo: segunda-feira daí, estarei atendendo seus pedidos lá na região sudeste. A máquina foi para a nossa região, senhor presidente. Patrolou o resto de estrada na comunidade de Corpo Paiol, inclusive patrolou a estrada do estande, que é o tiro de guerra, local onde o tiro de guerra faz seus treinamentos. Também a polícia militar usa muito o estande para poder fazer seus treinamentos. E de lá seguimos em sentido à comunidade de Buritis. Hoje, mais ou menos 10 horas da manhã, a patrulha entrou na estrada de Buritis. Vai patrolar a estrada de Buritis, Boa Vista, Ribeirão Frio. Vai também seguir em sentido ao 49. Vai seguir em sentido à comunidade de Sete Lagoas, um pedido do morador Zé do Vito, numa estrada que passa ônibus escolar. Vai também atender o pedido do morador Tipio, também na comunidade de Sete Lagoas, e vai seguir para a comunidade de Paivas. Vai atender pedido de alguns moradores, inclusive do João Batista, filho do seu Domício, que tem necessidade de estradas melhores, e as estradas estão precárias. Vai seguir para a comunidade de Passagem, vai para Boa Esperança. Assim que terminar o serviço aqui, vai para o Ferrador, vai lá para perto da barragem, vai para a comunidade de Roseiros e outras comunidades. E aí não é só para aquela região sudeste. A Secretaria de Agronegócio tem necessidade de trabalhar para toda e qualquer região da nossa cidade, inclusive para as outras zonas rurais. Ela estava para o lado de Amadeu Lacerda. Precisa de atender toda a demanda das comunidades rurais. Quero aqui também, senhor presidente, seguindo, falar um pouquinho aqui, e meu tempo já quase chega ao fim, falar aqui da nascente das Gerais, que para os mineiros é a mesma coisa dessa famigerada Copasa. Só passa o povo para trás. A Copasa só cobra e mais nada, não executa mais dois mil, senhor presidente. Só cobra e não executa aquilo que veio para fazer. A Copasa está cobrando o povo taxa de esgoto, sem ter um milímetro praticamente de esgoto tratado. Tem uma parte de esgoto tratado aqui, pro lado do Icaraí, Lagoas Mandariz e outros, mas é mínimo, é menos de 1%, é 0,1%, menos de 1%. E rouba o povo. Essa empresa famigerada rouba o povo do mesmo jeito que essa nascente das Gerais rouba o povo. Mas rouba com a conivência daqueles que o povo elegem. Governador que veio para ser novo, que de novo não tem nada. Aqui eu estou vendo aqui, que no contrato da nascente das Gerais, ela pode reajustar o pedágio a cada 12 meses. No ano passado, dia 12 de junho, foi reajustado o pedágio. A partir do dia 12 de junho, dia 13 de junho, nova tabela, novo preço, nova tabela para o pedágio aqui na nossa região. E eu quero mostrar, enquanto o salário mínimo tem uma mixaria de aumento, o pedágio vai seguir. Automóveis, caminhonete, furgão. Em 2017 era 5,80, 2019 foi para 5,90, 2018 foi para 5,90, 2019 vai para 6,20. 30 centavos de aumento nesse tipo aí, automóvel, caminhonete, furgão. Caminhão leve, ônibus, caminhão, trator e furgão. Em 2017, 11,60. Em 2018, 11,80. Em 2019, R$12,40. Automóveis com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque, vai de 8,70 em 2017, 8,90 em 2018 e 9,30 em 2019. E aqui eu tenho uma tabela imensa. Como o meu tempo não é suficiente, eu vou encerrar as minhas palavras. Mas dizer que Copasa e Nascente das Gerais não tem o respeito dos mineiros. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Queremos agradecer a fala do ex-presidente dessa casa, vereador Adair Taviano, e passamos a fala agora ao vereador líder do governo, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Gostaria aqui de cumprimentar, completar a fala do vereador Adair Taviano quando diz respeito à Copasa. Anunciar que ontem à tarde nós tivemos lá na cidade administrativa, onde numa reunião com a Arsai promulgamos uma ata para a reunião de mediação. E dessa reunião surgiu o compromisso da Copasa e do município de Divinópolis. esses entraves, e lá estava presente também o vereador Sargento Elton, que fez parte também lá do coro com a gente, entre nossos assessores, o Fábio e também o Edmar, e também a equipe da Copasa, Zé Maurício, Ronaldo, Lírio e também o João Martins. E lá ficou definido algumas planilhas que a Copasa terá que cumprir com Divinópolis, já que foi detectado pela ARSAI, que é o órgão fiscalizador, que ela não cumpriu. Então ficou pactuado algumas conformidades, em especial implantação de interceptores do bagaço da rede coletora do Nova Fortaleza 1, 2, Costa Azul, Terra Azul, até o ano de 2020, a ampliação da ETE Pará para 2024 com aditivo, a ETE Tapsirica funcionando 100% até o final de 2019, a implantação dos interceptores do Jardinópolis e do Moinho, que é de responsabilidade do município, em 2020, até 2020, a implantação do interceptor Pari e rede coletora e elevatória da Fossa de Santos Dumont até 2019, o cercamento, limpeza, vedação da fossa e a limpeza 3 vezes por semana até a sua desativação imediatamente. Fossa de Emílio e Padeculano até 2020, de responsabilidade da Copasa. Este Jardim das Acácias, na área do Padeculano, a implantação do interceptor, o Padre Herculano, até 2020. A fossa do Lagoa dos Mandarins ter sua finalização total, sua paralisação, com a conclusão da ETE do Itapsirica até dezembro de 2019. ETE do Valqui Resende, que é a implantação do interceptor do bagaço, até 2020. A ETE do Nova Suíça, com a fossa filtro, a desativação prevista após a implantação do empreendimento São Freis Galvão no trecho da rede coletora em 2020. Primavera e Del Rey, rede coletoras implantadas e os interceptores no Vila Romana em 2020. Implantação dos interceptores do bagaço até 2020, responsabilidade Copasa. Copacabana, ETE e implantação e mediante ao convênio Copasa Prefeitura em 2019, São Paulo, João Paulo II, Santo André, interceptor do Moinho a implantar até 2020 pelo município, Bairro Itacolomi, interceptor Moinho a implantar até 2020 pelo município, Geraldo Pereira, implantação da travessia sobre a BR-494 do trecho interceptor do Jardim das Acácias até 2020, responsabilidade Copasa. Jardim Real, construção e funcionamento da ETE do bairro Jardim Real até 2020, responsabilidade do município. Terra Azul e Costa Azul, implantação do interceptor Itapsirica trecho 1 até 2020, interceptor Chácara, interceptor Bagaço, interceptor Vila Romana até 2020, responsabilidade Copasa. Eldorado, ficou uma verificação até o dia 7/6, responder a essa casa também, a ARSAI, a Copasa, verificação em loco se existe demanda e algo que impede a implantação da rede coletora de esgoto no bairro. Interceptou olhos d'água no esgoto rompido na Martins Ciprien até 2020, município. Extravasamento constante de esgoto próximo ao Belvedere na rua Montevidéu. Inspeção periódica e manutenção de caráter imediato. Fundo do vale deteriorado com lançamento de esgoto. Construção de uma nova rede pluvial e reconstrução do fundo do vale na rua Monteiro Lobato, município. E o mais importante, que todos do bairro Candelária buscam, que é a entrega e o recapeamento conforme os critérios que foram ali adotados. O ponto-chave dessa reunião de ontem foi os pontos perante a recomposição asfáltica e a baixa qualidade. Os critérios serão observados no caso de obras e prolongamentos relativos ao crescimento vegetativo passam a ser da seguinte forma: recomposição asfáltica das valas com base de 20 centímetros, camada de 3,5 centímetros de asfalto, CBUQ, uma vistoria cautelar de Copasa e município, com o antes e o depois.
Rua Mar e Terra, Pitangui, Antônio Neto. Recapeamento asfáltico total das vias de forma integral. Isso foi um questionamento que foi feito pela Copasa. Ela não abriu mão, ela não aceita de imediato fazer a recomposição total da Mar e Terra, Pitangui e Antônio Neto. Com isso, nós criamos um documento lá que ela encaminhou a Copasa, os diretores da Copasa, pedindo a autorização para que eles aqui de Vinópolis possam fazer o recapeamento total. Mas até isso acontecer, que o prazo aqui é 27 de junho, ela tem que fazer a recomposição e os tapa-buracos de toda a extensão desses três trechos de caráter imediato. Sistema de abastecimento de água. Região Norte. Tem que finalizar as obras de reforço do R2, da adutora, reservatório booster e a rede de distribuição até dezembro de 2019. Região Sudeste, ampliação da ETA Pará com abastecimento do R7 até 2022. E o desabastecimento, e também na região Sudeste, a ampliação da capacidade de bombeamento da ETA Itapsirica. Substituição de ventosas, manutenção de descarga dos touros, melhoria no reservatório R3 e ETA, bom sucesso até dezembro de 2019. Então quero dizer, senhor presidente, que a reunião foi muito produtiva. Quero disponibilizar essa ata aqui no meu site. E também, se algum vereador tiver interesse em ter uma cópia dessa até mesmo, para poder passar para aí a população de Divinópolis e a sua região, para ter um entendimento de como que vai funcionar essas obras que foram alinhadas lá ontem perante a Arsai. Reunião muito produtiva, agradeço aqui a participação também do Sargento Elton, que esteve lá com a gente, fazendo seus questionamentos, levantando também essa bandeira, e esperamos que até no dia 27/6, a gente tem notícias positivas do recapeamento total desses três trechos que aqui eu falei. Para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer hoje aqui que quero, com bastante carinho, falar um pouco da Leni, do projeto Fazendo Arte. Esse projeto eu acompanho há alguns anos e, sabendo das nossas missões, nossos trabalhos, à frente da Comissão de Cultura, de qual fui alguns anos atrás, também à frente da pasta de secretário de esporte na gestão Vladimir, eu vi o esforço, o trabalho, a garra que tem a secretária Lenir à frente desses projetos. O que eu posso te dizer, Lenir, e aqui a público, é te pedir desculpas perante aos atos que aconteceu com a sua pessoa, aos atos que aconteceu com o seu projeto. Infelizmente, a máquina humana tem erros, e esses erros às vezes são fatais, e ligados sempre ao lado do mal, e nunca ao lado do bem. Poucas pessoas hoje têm noção do trabalho que você efetua à frente dessas crianças aqui em Divinópolis. Já foram 2.000, são 700. Se continuar se deteriorando, vai se tornar 300, 200, 100, pode até acabar um projeto tão magnífico. Então, perante ao público, meus colegas vereadores, quero te dizer para você com muita tranquilidade, fique, acredite na nossa cidade, acredite nas nossas crianças, não tire seu projeto daqui. Abrace com nós esse projeto, nós vamos te ajudar, vamos te dar o apoio necessário. O Executivo tem a te informar que o convênio pode ser celebrado sim. Temos respaldo jurídico com a cessão de pessoas e também cessão de espaço. Isso você pode ficar muito tranquila, não só da minha parte, mas de vários vereadores que aqui comungam comigo. E dizer aos vereadores que pronunciaram antes de mim que na manhã de ontem o prefeito Galileu recebeu a carta com pedido de exoneração do secretário de Cultura, Oswaldo André. Então, o que eu posso dizer para você, Oswaldo? Vai com Deus, meu filho. Que Deus te acompanhe, que siga seu caminho aí com bastante sucesso, que você possa galgar aí nessa missão de vida sua de poder ajudar de uma outra forma. Mas que nesse momento, o que Divinópolis tem para falar com você é só obrigado. Não quero nem delongar a sua pessoa, nem fazer crítica aos seus atos como secretário. Somente dizer obrigado. Mas dizer, Leni, que o seu projeto continua. 2 minutos, conclusão. Seu projeto continua, nós estamos aqui para te apoiar, para te ajudar, para te auxiliar. Porque um projeto com 2.000 crianças não pode parar apenas por picuinhas pessoais de secretários inoperantes e incompetentes. Obrigado, presidente.
Queremos agradecer a fala do novo vereador, Eduardo Pinto Júnior, o qual vai se retirar, ele pediu licença aqui, vai se retirar para estar representando a Câmara aqui, e também falar para a população que a Janete Aparecida, vereadora, ela está representando a casa também na reunião no Ministério Público. Passamos a fala agora ao próximo vereador, inscrito vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos. Presidente Renato, sargento, quem cumprimenta a todos aqui no plenário da Câmara. E ao meu saudoso pai do ano, estava aqui agora, né, ele teve que sair. Mas meus cumprimentos a esse ilustre cidadão que nos honrou tanto, sendo um grande vereador, íntegro, irrepreensível, pessoa que trabalhava sempre para o bem da população, que durante 10, 11 mandatos esteve aqui na casa, sendo um grande vereador. Eu, antes de entrar nos dois temas que eu quero falar hoje, eu quero dizer que repudio a covardia de uma fake news que foi divulgada, uma fake news que foi divulgada em grupos de WhatsApp e no Facebook, onde coloca uma foto minha e coloca assim: Matheus indica cargo para a Prefeitura. Prefeitura Municipal de Divinópolis, decreto número 13.266/2019, nomeia três nomes compostos, que é uma senhora, que eu não vou nem citar o nome dela, e os dois últimos nomes dela é Costa Souza. Eu chamo Matheus Costa Souza. E eles pegaram isso, fizeram uma montagem, uma fake news, uma covardia, não só com o nosso mandato, que não tem preço, eu não me vendo, não por dois, três cargas aqui na Câmara, nem por dez na Prefeitura, né? Não vou falar que alguém se vendeu, não, mas eu não me vendo, eu não tenho preço, tenho boa criação, e eles usaram o nome de uma senhora que estava afastada de câncer, para tratar de um câncer, que foi nomeada semana passada novamente, e por uma coincidência tem o sobrenome, os dois últimos sobrenomes igual ao meu, e eles expuseram essa senhora. Então eu repudio totalmente qualquer fake news que é espalhada nas redes sociais, e nós estamos tentando tomar alguma providência. É meio difícil, né? Porque a rede social, ela tem os seus fakes, né? Aquelas pessoas que são corajosas só atrás da tela. Mas Deus sabe de todas as coisas, e nós estamos correndo atrás para tentar localizar essa pessoa covarde que fez isso com o nosso nome e o nome dessa senhora. Mudando de assunto, aprendendo com o pastor Márcio Muniz, dá uma respirada, né? Pessoal de casa, da TV Câmara. Ontem, eu e o deputado estadual, Cleitinho Azevedo, fizemos uma denúncia de utilidade pública. Visitamos a região do Parque de Exposição, onde vai acontecer a Divina Expo, né, os seus próximos dias aí, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No último final de semana nós já tivemos o Prato Rural. E essa covardia já aconteceu, onde, numa atitude canalha, uma atitude inescrupulosa, a prefeitura, juntamente com a secretária de trânsito, encheu a toda a região do Parque de Exposição com placas proibidas de estacionar. Armaram uma arapuca, vereadores, para pegar o cidadão de bem no momento de descontração. E nós, eu como vereador e o deputado Cleitinho, fizemos essa denúncia. Já são mais de 40 mil visualizações, 1000 compartilhamentos, onde estamos repudiando, estamos contra essa atitude, essa armadilha contra a população de Japoetana. Se você vai administrar, cuidado. Não pare ao redor do Parque Exposição, que eles vão levar seu carro e vão te multar. Isso é uma armadilha, isso é uma canalice dessa secretaria, que está sendo usada para arrecadar dinheiro, para tapar buraco, para justificar essa incompetência e a falta de gestão desse município. Porque, não sei se vocês sabem, amigos da TV Câmara, o último tapa-buraco que foi feito com asfalto quente, que eu concordo que tem que ser com asfalto quente, quem pagou foi a Secretaria de Trânsito. E eles não estão satisfeitos com as 18 mil multas do ano passado. Eles querem multar mais. E por muita coincidência, colocaram mais de 100 placas na última quinta-feira na região do Parque de Exposição. Coincidência demais, vereador Ademir. Porque está chegando a festa de Vinispor, que é uma festa maravilhosa. Eu estou aqui é contra a atitude da Secretaria de Trânsito, essa canalice que foi feita. Porque ao invés de ajudar a Divinispor, esse evento referência no Brasil e no mundo, a prefeitura atrapalha. Ela já não ajuda. E ela atrapalha fazendo esse tipo de trabalho, querendo somente arrecadar, com a visão de arrecadar e sangrar ainda mais a população. Ah, Matheus, mas vão ser 10 mil carros por dia, 20 mil. Eu não tenho dúvida que vai ser, não. Mas que fizessem uma operação que seja como acontece em todo o Brasil, que seja uma operação pontual, que seja nesses dois finais de semana. Porque e agora? Aqueles comércios ali que da região do SSJ, da Paraná, da UENG, como é que eles vão fazer? Que com 100 placas lá proibido estacionar, só se eles vão tirar a placa. Aí novamente eles vão cair na contradição de que eles só colocaram para multar. Foi uma grande canelada e um gol contra desse secretário que acabou de assumir a pasta. Bola murcha. Acabou de assumir e fez um gol contra. Com todo respeito à pessoa dele. Mas como secretário, entrou marcando gol contra. A população não aguenta mais pagar a conta da irresponsabilidade dessa gestão. O povo está cansado de pagar imposto. E multa é a mesma coisa que rasgar dinheiro. E a CETRANS vem já há muito tempo sendo uma fábrica de multas. Enquanto eu estiver aqui, eu irei cobrar e denunciar essas atitudes covardes, canalhas, velhacas da velha política. Presidente, o senhor não estava aqui? E te desejo, nesse momento que o senhor está passando, êxito. Mas eu acho que essa casa tem sido desrespeitada muitas vezes com essas cartinhas de repúdio e notas de esclarecimentos que fazem singularidade com os nossos trabalhos. Eles não respeitam essa tribuna, eles não respeitam as falas dos vereadores. E eu acho um grande absurdo eles não nos noticiarem através de ofícios, e sim através de nota imprensa, nota de repúdio. Está virando brincadeira. Tudo que a gente fala aqui, eles vão para a imprensa e falam que nós estamos errados, que nós estamos sendo oportunistas, que nós estamos fazendo não mais o nosso papel. Estão fazendo algo que não seja republicano. A nota está publicada no site da prefeitura e eu tenho aqui já. Já está chegando para mim, amigos do Terço dos Homens, pessoas que foram no Prato Rural e foram multadas e guinchadas na região do Parque de Exposição. E eu peço que a imprensa realmente cubra, faça também um fortalecimento dessa nossa denúncia. Foi feita uma armadilha para o público da Divinispor. A Secretaria de Trânsito, em vez de ajudar, está atrapalhando. Porque uma pessoa desavisada vai parar ali, vai ser guinchada e vai ser multada. E no outro dia já não vem, se for pessoa de outra cidade. Ela, numa próxima vez que tiver a Divinispor, outro evento no Parque Exposição, não vem mais. E a pergunta que eu faço é a seguinte: e agora? Passou a Divinispor, vai ficar a placa não estacione lá para todo lado? mesmo sendo uma região erma, de pouco comércio e de pouco trânsito, presidente. E ontem nós fizemos a denúncia, e não vai não, né? Eles vão tirar. E eu vou pegar a relação e eu já vou deixar avisado aqui. Os agentes de trânsito que foram lá multar, esse pessoal que for lá fazer sacanagem, eu estarei lá, com meu celularzinho, mais 2 minutos para concluir, presidente. Com meu celularzinho, para ver se vão fazer o que pretendiam fazer, vereador Edson. Eles pretendiam fazer uma armadilha à população. Mas nós denunciamos isso e iremos fiscalizar. Nós iremos ficar lá, nesse final de semana, vendo esses guinchamentos, não sei se essa palavra existe, mas vendo esse monte de multa, porque o povo não aguenta mais ser penalizado. E eu clamo aqui a essa prefeitura, que ajude a Divino Expor, colabore, não atrapalhe. Uma festa maravilhosa, referência, quem eu destaco aqui, o presidente do sindicato Irajá, um grande presidente, a Lux Produções, que fazem muito bem a cidade, promovendo a cidade para todo o Brasil, através da Divino Expor, e estão sendo atrapalhados pela Secretaria de Trânsito, onde esparramou várias armadilhas ao redor do Parque de Exposição. Fique atento, você oriente seu filho que vá para a Divino Expor, vá de Uber, vá de táxi, vá de transporte coletivo. Se for de carro e parar lá perto, vai ser multado. E multa nessa prefeitura, virou brincadeira. Estou aqui repudiando essa fábrica de multas que é a CETRANS. E eu quero fazer aqui agora coro ao vereador Sargento Elton, que fez uma petição, né, ao Supremo Tribunal Federal, foi aceito, né? E a gente espera que a atitude correta seja tomada aqui nessa casa, vereador Sargento Elton, porque decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Porque se não cumprir a decisão do Supremo, eles estão querendo um e-mail de Deus. Só falta isso. Obrigado e boa tarde.
Agradecemos a contribuição do vereador Matheus Costa. E o próximo vereador inscrito é o vereador, nobre vereador do PP, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nessa manhã de hoje, eu acompanhei lá na praça do bairro Nossa Senhora das Graças, a praça dos Pés de Manga. Uma praça que era descuidada, uma praça que estava abandonada e agora está recebendo, né, junto com a comunidade, o olhar do poder público. Né? Nós estivemos lá hoje fazendo a limpeza e levei também junto os bombeiros da prefeitura, e aqui eu quero agradecer a parceria, além da comunidade, a diretora do CEMEI, Nossa Senhora das Graças, a Maria, a Vera Prado, que autorizou, né, a ligação da água para a gente realizar um sonho daquela comunidade de fazer ali naquele local uma horta comunitária. Então, hoje os bombeiros já foram lá ver onde vai colocar a bica d'água para a gente dar início a esse projeto que vai levar ainda mais alegria, né, para aquela comunidade, onde alguns meses atrás os moradores ali lembram bem que era uma praça abandonada, uma praça que servia de ponto de tráfico de droga, e agora ela está tomando uma nova forma, uma forma onde as pessoas de bem vão usar essa praça. Então fiquei muito feliz, né, com a liberação, com a parceria da diretora do CEMEI, a Maria, e também a Vera Prado, que está contribuindo para que esse sonho vire realidade. E, senhor presidente, na manhã de hoje também, eu estive lá na Rua Iraque, no bairro Paraíso, onde há poucos dias atrás foi feito o patrulhamento lá na via,
e os moradores solicitaram que jogasse um cascalho, um material, né, para poder fortalecer um pouco a rua, né, que estava intransitável. E hoje eu fui lá conferir, né, quero agradecer aqui o Zé Rodrigues, a Cláudia, o Rodrigo, que fizeram o serviço lá, levando pelo menos um pouco de dignidade aos moradores lá da Rua Iraque, no bairro Paraíso. A gente sabe que é muito pouco, que na verdade nós não poderíamos existir mais rua sem ser calçada, pavimentada, né? Mas a gente tem que conduzir a realidade no nosso município, né? Então, dentro da realidade, a gente está trabalhando, fazendo o que pode. E aqui também, a Conceição, esposa do Adalto, lá do bairro Jardinópolis, ligou no meu gabinete agradecendo e pedindo para levar o agradecimento ao Zé Rodrigues, que fizeram lá o patrulhamento, onde ela tinha dificuldades de levar o marido, que é cadeirante, à igreja. Então, com o patrulhamento lá feito, a pedido dela, né, ela ligou agradecendo. Eu estendo aqui o agradecimento para a secretaria. Então é isso, gente. Dentro da realidade do município, a gente vai trabalhar para ajudar e facilitar a vida do cidadão jornalopolitano. Senhor presidente, estou recebendo várias denúncias de alguns pontos da nossa cidade onde recebe os lixos, né? As pessoas colocam nas esquinas lixos para o caminhão passar fazendo a coleta. Então, várias pessoas estão me ligando que pessoas estão colocando lixo fora dos dias das coletas, né? Quero citar aqui dois pontos, na Bom Sucesso, por exemplo, um perto da UPA e outro na Bom Sucesso com Alexandrino Figueiredo, onde pessoas colocam o lixo ali na sexta-feira para ser recolhido na segunda-feira. Então, para a pessoa que mora longe, ela não vê e não se sente incomodada. Mas para quem mora ali de frente, é muito ruim ter um lixo ali 3, 4 dias na porta da sua casa, esparramado, e quando a gaiolinha está cheia, eles colocam no chão, e os cachorros vão lá, esparrama, levando transtorno, né, para a pessoa que mora ali perto. Nós estávamos fazendo parceria através do Adote um Bem Público, de empresas colocar lixo lá no bairro, né, na nossa cidade, mas ninguém quer colocar uma lixeira na porta da sua casa, justamente por isso. Porque uma coisa que é para resolver os problemas, acaba levando mais problema para o morador que mora de frente, onde está a lixeira. Porque moradores não respeitam os dias das coletas, né? E coloca lixo lá qualquer dia, para ficar lá 2, 3 dias, trazendo transtorno ali para quem mora perto. Então minha equipe está estudando uma forma para a gente regularizar isso, né, e tentar ajudar as pessoas aí que sofrem com esse problema. Aqui, senhor presidente, também estou recebendo várias mensagens, né, de ontem para hoje, pessoas perguntando qual que é a minha opinião sobre as placas lá em torno do Parque de Exposição. Então, quero aqui manifestar e dizer, eu tenho 15 anos que eu vou no rodeio, 15 anos que eu participo da Divina Expo, né, e sempre subi a Paraná de carro, e todas as vezes que eu fui, eu gasto 2, 3 horas para subir a Paraná. É um trânsito violento com uma pista de 12 metros. Toda vez que eu vou de carro, carro estacionado de um lado e de outro, pessoas na rua vendendo alguma coisa, pessoas na rua querendo que você entre nos estacionamentos, motoqueiro limpando o nosso retrovisor, pessoas desembarcando, pedestres no meio da rua, né? Pessoas que vão no parque desembarcando ali. É uma deriva danada. 15 anos eu nunca vi do poder público uma atitude para resolver isso. E esse ano, a CETRANS tomou uma postura de tentar mudar essa realidade que a vida inteira aconteceu. Né, pessoas que perdem retrovisor no carro, pessoas que é quase atropelada ali, porque é 40 mil pessoas ali todos os dias do rodeio. Como que faz essa situação? Então hoje a CETRANS, e ela não decide sozinha não. Essas reuniões é acompanhada da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, né, que define isso. Eu acho, se for de nosso interesse,
a gente tem que procurar e ir lá também para poder dar palpite e interagir sobre esse assunto, que é muito importante. Agora, dizer se vai dar certo ou se não vai dar, é só depois da Divina Esposa que a gente vai saber se vai dar mais fluidez no trânsito, se vai dar mais segurança para os pedestres, se vai dar mais segurança para embarque e desembarque, se vai valorizar o transporte coletivo, que é o Uber, que é o táxi, é o ônibus, é a van. Todas as pessoas que vão ali, vai beber uma cerveja, sai, muitas das pessoas, né, sai dirigindo alcoolizadas, né? Então, é a primeira vez que eu vejo o poder público querer mudar uma coisa que vinha errada. Mas aqui eu quero parabenizar o Lucas, o secretário Marcelo, pela coragem. E eu sofri isso na mudança do trânsito, lá na Bom Sucesso, onde o povo quer que se muda, o povo quer mudança. Mas quando inicia-se uma mudança, antes da mudança acontecer, as pedras já começam a ser atiradas. Para a gente saber se vai dar certo ou não, é só depois do Divino Expor. E se der errado, eles vão ter que estudar outra forma para o ano que vem fazer a coisa certa. Eu vejo as pessoas mandando mensagem no Facebook: ah, porque a Cetrans é fábrica de multa. E essa mesma pessoa me criticando porque eu votei, né, na permanência do prefeito, que eles queriam caçar o prefeito porque a Cetrans, o prefeito através de um decreto, proibiu a Cetrans de ser uma fábrica de multa. Agora revogou. Hoje, de novo, a Cetrans é uma fábrica de multa, sim. Mas você que me mandou a mensagem, você mesmo que pediu, ué. Foi o povo que pediu que a Cetrans voltasse a multar de forma descontrolada. Porque o prefeito fez um decreto que a Cetrans fosse educativa, pedagógica, né? Então agora ele teve que revogar o decreto, porque o povo que quis, ué, quiseram caçar o prefeito pelo fato, e agora xinga a Cetrans por ela ser uma máquina de multas. Então não dá para entender. Eu só falo aqui para a Cetrans, para o Lucas, para o Marcelo, e parabenizo pela coragem. Nós temos que ter coragem, o poder público tem que ter coragem de enfrentamento. Nós não sabemos se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas nós temos que mudar uma postura que há anos vem errada. Há anos a Paraná não suporta o trânsito que vai para Divino Expor. Quem sabe conscientiza agora o povo a deixar os carros em casa e usar o transporte público, o transporte coletivo, né? Hoje o aplicativo de Uber está muito fácil. Pelo telefone, em 5 minutos, o Uber está na porta da sua casa e te deixa na porta do parque de exposição. Isso é uma medida, no meu modo de pensar, mais 2 minutos, para conclusão, no meu modo de pensar, que nós temos que dar uma colher de chá, sim, para ver se vai dar certo. A gente vai saber se deu errado ou não, é só depois do Divino Expor. Então, acho que é muito precoce, antes das coisas acontecer, a gente já vir com 10 pedras e criticar uma coisa que tem, sim, que é importante, sim, ter essa discussão e fazer alguma coisa para melhorar o trânsito. Quem mora ali perto, ali, sofre com isso. Quem vai no parque de exposição, dá mais na sexta e no sábado, sofre com isso. É 2, 3 horas para chegar na porta do parque de exposição. Eu estou acreditando, sim, que vai dar mais fluidez no trânsito e vai dar mais segurança para as pessoas desembarcar, né? E estou apostando nisso. E se der errado, semana que vem eu vou estar aqui criticando e falando para estudar uma nova forma para poder melhorar para o ano que vem. Então, senhor presidente, essa é a minha palavra na tarde de hoje. Muito obrigado.
Queremos agradecer a fala do vereador César Tarzan e passamos ao próximo vereador, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros nós vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde, cumprimento aqui no plenário os homens, o texto dos homens, né, que Deus os abençoe, e aqui de antemão já trago a notícia que lá no bairro Copacabana, senhor presidente, amanhã vai dar início também ao texto dos homens, aqui vai um abraço para o Valdemir, que tomou frente, que Deus abençoe a nossa nação. Senhor presidente, um projeto da minha autoria, que se tornou lei número 8.368/2017, que é a semana do SAMU sem trote, nós encerramos ontem aqui nessa casa. pela segunda edição foi um sucesso. Nós não esperávamos que fosse, que seria de tanta grandeza, foi um projeto educacional. Aqui foi parceria com a escola legislativa, principalmente com o SAMU, né, que nós fomos nas escolas. Na segunda-feira nós estivemos na escola estadual Miguel Couto, lá no bairro Ipiranga. Na terça nós estivemos na escola municipal Antonieta Fonseca, lá no Quinta das Palmeiras. Na quarta-feira estivemos lá no Colégio Anglo, no Cidil. E na quinta-feira estivemos na escola estadual Ilírio da Costa Pereira, no bairro Alvorada. E na sexta-feira, fechando as nossas visitas nas escolas, nós estivemos na escola municipal Hermínia Corguzinho, onde também estuda o meu casal de gêmeos. Senhor presidente, essa lei que veio, ela veio realmente para mostrar e realmente para ensinar as nossas crianças. Porque às vezes os adultos, nós temos às vezes muitos vícios, às vezes cabeça dura. Agora, um dos homens que passou por essa terra, um dos homens mais sábios que passou por essa terra, que é o rei Salomão, ele disse: ensinar as crianças coisas boas para que elas cresçam com coisas boas. Aqui, senhor presidente, eu quero apresentar alguns números já confirmados e passados, né, pelo SAMU. A mídia também tem também esses dados. Que diz o SAMU: nessa cidade de Divinópolis, teve sua atividade iniciada no dia 7/6/2017, e já nas primeiras 24 horas de atendimento registrou 118 trotes. Em uma semana já haviam ocorrido 598, e o que representa aproximadamente 23% de todas as ligações recebidas. No período de 6 de junho a 31 de dezembro de 2017, o SAMU recebeu mais de 30 mil trotes, o que representou 28% do total das ligações recebidas. Importante registrar que eu, enquanto legislador, não ignoro que tal episódio também é enfrentado pela Polícia Civil, Corpo Bombeiro e a Polícia Militar. Constante pode ser acompanhado pelas vinculações nas mídias, especialmente as digitais. Já, senhor presidente, os dados de 2018 apontam que o SAMU recebeu durante o ano 26.401 trotes, o que representou 11,9% das ligações recebidas. Neste primeiro quinto mês de 2019, já contabiliza queda no número de trotes, que está em torno de 9,88% das ligações recebidas. E foi preocupado com o número de cidadãos que estavam sendo prejudicados e que não teria acesso ao serviço prestado pelo SAMU em decorrência dos trotes, é que eu, enquanto vereador, propus um projeto de lei, e que hoje é lei, esta qual é o número 8.368/2017. A primeira edição da Semana Municipal para um SAMU sem trote, ocorrida em 2018, foi um sucesso. Fomos recebidos pelas escolas com alegria e entusiasmo, e os alunos ficaram encantados com tudo que viram e ouviram. Superou em muito a nossa expectativa. Nesse ano de 2019, segunda edição, não foi diferente. Dava para ver o brilho nos olhos dos alunos e o quanto estavam interessados e motivados a aprender sobre o SAMU, sobre os riscos de se passar trote nas noções dos primeiros socorros e, claro, na visita ao interior da ambulância chamada de Unidade de Suporte Avançado, a USA. Importante registrar, senhor presidente, a importância que o evento Semana Municipal por um SAMU sem trote tem ganhado no cenário municipal, havendo cobertura de matérias por todos os meios de comunicação, desde os tradicionais impressos a mídias digitais. Basta uma simples pesquisa na internet para deparar-se com números da matéria. Daí vem a motivação para continuar o trabalho, iniciado, pois, cumprimento da Lei 8.368/2017, vai muito além do aspecto pedagógico, de conscientizar alunos enquanto a importância do SAMU e o risco quando este sofre trote. É missão de semeador que lança suas sementes a todos os cantos na esperança de que, sendo boa a semeadura, os frutos a serem colhidos serão de muita qualidade. E o sentimento que fica por toda essa experiência nas escolas não é outro a não ser a gratidão. Gratidão a todos os que se esforçaram para que essa semana fosse tão produtiva e alcançasse os objetivos propostos. Então agradeço aqui, senhor presidente, doutor Roberto Frank, Samuel, toda a equipe da nossa escola legislativa. Agradeço aqui também a equipe Cisurg, o SAMU, Oeste, que sem eles não haveria essa parceria, e todos os funcionários desta casa que deu todo o suporte, todo o apoio. E dizendo que nós vamos ter uma cidade melhor, um estado melhor, um Brasil melhor, se nós investirmos na educação e nas nossas crianças, que é o ser humano, que é, além de tudo, aquele cidadão do bem do amanhã. Senhor presidente, eu queria somente registrar aqui e dizer que ontem nós encerramos, e graças a Deus, essa lei, ela está implementada no calendário municipal do município, e aí, então, mais uma vez foi concretizada. Lei é para ser cumprida. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Queremos agradecer a fala do novo vereador, e passamos ao próximo vereador agora, vereador Sargento Elton.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, eu tenho notado, Vossa Excelência que está presidindo a sessão dessa tarde, eu tenho notado que o plenário dessa casa, cada dia que passa, está mais vazio. Quando tem um tribuno agora da envergadura do vereador Nonato, vereador Sargento Elton, né, você pode ver, nós estamos tendo 35%, são 17 vereadores. Né, então eu acho que a mesa diretora, onde Vossa Excelência faz parte da mesa diretora, tem que fazer uma portaria ou uma instrução, eu não sei. Quer dizer, nós temos um tribuno, um colega de A a Z que vai falar e está sendo um desrespeito total para quem está dando tribuna. Então, eu acho que a mesa diretora tem que tomar uma providência. Né? Cada dia que passa. Aqui só tem 6 vereadores e é obrigado ter o quórum mínimo. Se deixar, não vai ficar ninguém. Então, senhor presidente, é a crítica que eu faço nessa questão de ordem.
Queremos agradecer essa crítica sua e nós vamos... Nós sabemos que temos vereadores representando a casa fora e nós vamos dar encaminhamento a esse pedido do senhor.
Senhor presidente, novos vereadores, a todos que nos acompanham aí ao vivo em casa, às pessoas que estão aqui nesse plenário, uma boa tarde a todos, em especial aos meus irmãos cristãos do Terço dos Homens, que aqui se faz presente nessa tarde e nessa data tão importante para todos nós, cristãos e católicos. Hoje será aqui votado um projeto de lei para o Dia Municipal do Terço dos Homens, né? Salve Maria! E nós estaremos aqui com a graça de Deus e com o apoio de todos os colegas aprovando essa lei que é de suma importância. Nós vamos fazer aí, se Deus quiser, né, uma festa grande no final de dezembro, no dia 8 de dezembro, para comemorarmos o Dia Municipal do Terço dos Homens. Essa data é tão importante que, né, que vai fazer já 12 anos do início, né, da Célula Máter, lá na igreja no Niterói. O nosso padre que trouxe essa ideia e essa organização todos aí. Então manda aí um abraço, aguarde, em poucos instantes estaremos votando aqui. E manda um abraço aí para o Geraldo, que representa todo o Terço dos Homens aqui, ora presente. Gostaria de falar aí a respeito do tribuno, né, que usou a palavra na tarde de hoje, o Miller. É isso mesmo, né? Nós fizemos aí um anteprojeto para que dê incentivos fiscais às empresas para gerar empregos aqui em Divinópolis. Isso é muito importante para a nossa cidade. Tem aqui também o Fórum de Desburocratização dos vereadores que já estão aí também nessa luta. Então são várias frentes que nós vamos trabalhando para tentar, né, justamente aí, ajudar o gestor municipal para que gere empregos, para que o povo possa trabalhar. O homem precisa de trabalho, a mulher precisa de trabalho. Cumpridores de deveres e que pagam seus impostos. Então eles têm que trabalhar para levar o pão do dia a dia. Gostaria aqui de agradecer de antemão também o deputado estadual Cleitinho, né, por ter nos dado essa oportunidade, junto com o vereador Eduardo Pinto Júnior e toda essa casa, representando essa casa, com os fiscais da ARSAI, que é o órgão regulador da Copasa. Estivemos ontem em Belo Horizonte, na cidade administrativa, onde fizemos uma reunião de mais de 4 horas, item por item, de todos os sabores, de tudo que sofremos na cidade, dessa famigerada empresa Copasa,
que está aqui há 45 anos e não honra os divinopolitanos, não honra os compromissos. Então, a partir de agora, tem prazo estipulado, apesar que essa empresa não cumpre prazos, mas o órgão regulador agora irá atuar e autuá-lo da melhor maneira possível, com multas severas. Então, acabou a palhaçada. Ou ela cumpre o contrato desse segmento, ou vai, não vai fazer mais obras. É o primeiro procedimento aí, que até o Rodrigo teve presente lá, o procurador municipal. E se continuar, temos que romper sim com esse câncer que está instalado em Divinópolis, que não cumpre seus deveres para com o povo divinopolitano. Inclusive, né, tivemos lá uma pauta muito importante, foram as ruas Mar e Terra, Antônio Neto, Bom Sucesso, que é para eles darem um passo inicial, pavimentar na íntegra todas essas ruas aí, que é importante para nós. Senhor Presidente, estou aqui nas minhas mãos com uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de uma liminar, em que nós impetramos ao Supremo Tribunal Federal a respeito da admissibilidade de investigação do prefeito Galileu Teixeira Machado. Pela maioria simples dessa casa, nós tivemos 10 votos favoráveis, 5 contrários. Portanto, alcançamos a maioria mínima. Em dezembro, até então, nós não tínhamos entrado com essa liminar porque não alcançamos o quórum mínimo. Mas dessa vez, o quórum mínimo foi alcançado e, por determinação judicial, o ministro determina que seja desarquivado e dê início ao prosseguimento do pedido de investigação. Então, eu gostaria que esta casa, o senhor que está na função atual agora de presidente, levasse ao conhecimento dos procuradores que tem 5 dias para cumprir a determinação judicial. E estamos aí de olho. Inclusive, eu fiz um pedido, um requerimento, pelo prosseguimento da denúncia de infração política administrativa, datado de hoje, para cumprimento da ordem judicial. Ora, senhoras e senhores, ordem judicial não se discute. Cumpre-se. Cumpre-se, publique-se, registre-se. Pode planear, pode falar que não. Agora, aqueles que desobedecerem a uma ordem judicial, eu advirto aqui e oriento a mesa diretora que estarão sujeitos à legislação, de multa e de até prisão. Então, fica meu recado para esta casa, para que cumpra seus objetivos, que é de fiscalização do chefe executivo, que descumpriu 3 fatos de improbidade administrativa. Aí ficam alguns precipitados aqui, dos velhinhos da antiga política de Divinópolis, que pensam ser um Renan Calheiros da vida, um Sarney, e por aí vai na cidade. O entendedor, o místico e conselho, lado a lado do rei, sendo apenas mais um dos analfabetos funcionais. Aqueles que tentaram usar de expertise seus capachos para obter um diploma, esquecendo de adquirir o que só Deus tira, que é o conhecimento, temos que obter bens é pelo trabalho nosso, o suor nosso. Não concordei com o rito imposto pela procuradoria dessa casa, mesmo mostrando a todos os procuradores dessa casa todas as decisões dos ministros da Suprema Corte do Brasil. Não agir de forma assodada, afoita, como nota nessa casa. Agir conforme a lei determina, só isso. Agir tão dentro da lei, senhor presidente, que a Suprema Corte, em menos de uma semana, julgou procedente meu pedido de liminar e despachou, sem nenhum tipo de restrição, o deferimento do pedido. Isso prova mais uma vez que não fui afoito e muito menos sou despreparado. E prova que os envolvidos devem ser investigados sim, com os rigores que a lei permite. Como diz um vereador aqui na última quinta,
Se o Galileu estivesse devendo, o STF teria indeferido a liminar. Ele achou que tinha indeferido, talvez não sabe nem interpretar uma decisão da Suprema Corte, apesar de supostamente aí, ter aí o direito, né, como curso de graduação. O STF não indeferiu, senhor presidente, e sim deferiu. E agora, para quem falou mentira para o povo de Napolitano, para quem defender o prefeito, que vergonha. E aí, população de Napolitana, quem é o mentiroso nessa história? O que não soube interpretar uma decisão do Suprema Corte do país, deferindo a liminar do desarquivamento e prosseguimento da investigação? Ora, bolas! Me poupem, né? Me poupem. Um dos meus pedidos, inclusive, é a respeito do decreto 1359/2018, que foi revogado hoje pela prefeitura. Se o decreto estivesse certo, de acordo com a lei, não teria sido revogado. Ponto final. Em dezembro, como eu disse, só não entrei com a liminar porque não alcançamos o quórum simples. Desta vez não. Atingimos o quórum simples dos vereadores dessa casa. Fico muito preocupado com o caso do Dr. Wendel, pois ando percebendo que nesta casa tem alguns querendo só defender interesses do executivo, infelizmente. Se querem defender o prefeito de suas coisas erradas, vão para a prefeitura e deem lugar para quem realmente quer trabalhar em prol de um legislativo atuante para a população de Napolitano. Não passarei a mão em coisas erradas. E tenho certeza que essa casa também não irá fazer. Mas 2 minutos, presidente. Os crimes estão aí. 2 denúncias do Ministério Público a respeito dos nossos pedidos de investigação. 1 sentença já. Então, senhoras e senhores, é hora de nós tomarmos as atitudes devidas. Cumprir a nossa missão nessa casa, que é de fiscalização e de legislar em prol do município sem interesses obscuros. Por que que a OAB fez questão de colocar um ato de repúdio aqui hoje a respeito dos procuradores? Existem excelentes profissionais procuradores, mas como em toda corporação, como em toda profissão, infelizmente, tem sim os maus profissionais. Na polícia tem, no bombeiro tem, no taxista tem, no motorista tem, vereador tem, e procurador também tem. Por que que o OAB não veio aqui com um ato de repúdio defender os procuradores dessa casa, que analisam de acordo com o conhecimento jurídico e que estão afastados, isolados dessa casa, porque tomam decisão de acordo com a lei? Por que não? E hoje veio aqui fazer uma defesa indefensável. Eu simplesmente falei, ou é falta de conhecimento técnico, ou, infelizmente, está envolvido num conluio para salvar uma gestão pública falida que está acabando com a cidade de Divinópolis. Essa é a verdade dos fatos. Aqueles bons profissionais estão tranquilos, apesar de estar isolados e tomando conta de terceirizados dessa casa. Então fica aí meu repúdio e que cumpra a lei dentro de 5 dias. Senão iremos notificar a Suprema Corte. Obrigado, presidente.
Queremos agradecer a fala do novo vereador e vamos dar os encaminhamentos cabíveis à sua fala. Passamos agora ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, homens de fé e homens de Deus, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria fazer aqui uma colocação que eu recebi da Sintran, que agora, em nome da verdade,
em nome da verdade. A Sintran, através do Lucas, mandou uma mensagem falando que essa alteração que fizeram, mandei para todos os vereadores, CETRANS, a alteração que fizeram é para o período do rodeio, é para aguentar e melhorar o fluxo de trânsito, que depois desse período, para estar vazão mais no fluxo, vai ser retirada essas placas de proibido estacionar. Então, eles passaram para mim, e eu como vereador, eu não quero entrar no mérito, a história vai dizer. E eles fizeram uma análise histórica que já teve isso. Como eles mandaram para mim, em nome da verdade, para contrapor, eu estou fazendo essa locação feita pelo engenheiro de trânsito, o Lucas, pessoa que tem grande apreço. E ele fala também que foi discutido com todas as autoridades. Pronto, está no WhatsApp dos todos os vereadores e clubes, e cada um tira o seu mérito. Mas a verdade, nós temos que ser escravos da verdade e da esperança. Senhor Presidente, eu estou encaminhando aqui a Vossa Excelência dois requerimentos. É o requerimento 231, 232, que não teve tempo protocolar, que eu estou questionando a Soner, que tem 16 anos de contrato com a Divinópolis. Quem acessou o Longui da Prefeitura? Porque eles têm estudado. Sobre a minha esposa, meus filhos e esse vereador. Porque esses canalhas que quebraram meu sigilo fiscal, então agora, com esse programa, você sabe quem entrou dentro para ver. Porque a transparência existe. Eu posso ter uma arma, mas não posso ir dando tiro em ninguém. Você ter acesso à informação é uma coisa. Você tornar a informação pública, mediante o artigo 198, é outra coisa. Isso é crime. Isso é coisa de bandido. Bandido disfarçado de jornalista. Canalha! Bandido! Bandido que teve segurou o emprego da mulher dele. Então, está aqui. Estou pedindo agora a quebra do Longui e se alguém protocolou. Porque agora nós já entramos agora à tarde com uma notificação extrajudicial contra a senhora doutora Adriana, no cartório. Ela tem que responder 6 perguntas. Por que aquela matéria não caiu nos Divinils e no Agora não? Ela não caiu. Alguém passou aquela matéria. Estou passando para o senhor os dois requerimentos. Então, mediante essa questão, nós vamos fazer essa interpelação extrajudicial. A senhora Adriana tem muita coisa para explicar e o senhor Geraldo Passo. Essa ação, a priori, é uma ação criminal. Criminal. Ninguém precisa saber o que eu tenho na Caixa Econômica Federal, se eu tenho dinheiro, se eu estou devendo. Ninguém precisa, a não ser a justiça. Você ter acesso à informação é uma coisa. Você publicar é outra coisa. Eu devo ser o vereador que tem mais registro de transparência nessa casa. Se tivesse me ligado, eu ia dar informação. Primeiro que mentido, caluniado. Há 10 dias atrás, fizeram santais. E vê uma coisa aí, quanto o avatar da moralidade. Depois, assessora jurídica do Dignils. Nós estamos cruzando. E tem uma turma tributarista me ajudando. A falar nisso, eu queria agradecer a todos os advogados e os pastores evangélicos que me ligaram. Principalmente os advogados. Mas a briga, eu sei com quem que eu estou brigando. Estou brigando com a associação criminosa em Divinópolis. A minha vida está sendo tripudiada desde 2016. Mas o couro aqui é vosso. Pode bater. Pode caluniar, pode envolver, isso vai sair nada, nada. Nós somos 4 lá em casa, não falaram quem que é a família, a palavra de um cortejo. Se dá 16 processos, uma projeção que nós estamos fazendo aí. Essas canalhas, 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 vão ser enfrentados sob o valor da lei. Sob o valor da lei. Isso é brincadeira.
Isso é brincadeira. Mas então nós já fizemos isso aqui hoje. Senhor presidente, estou notificando a mesa diretora para que coloque na próxima sessão o sétimo projeto meu que estão aqui com data vencida. A mesa diretora. Aqui não tem regimento para um, para outro, não. Tem um regimento para todos. Então essa manobra que está aí, e eu queria cobrar do fim de junho, essa audiência para contratar todos que foram contratados. Aqui na prefeitura, para saber quem são, de onde vieram, a sua competência profissional, qual que é a sua capacidade. Nós temos uma pessoa no pátio, chama o Terror do Pátio. Ele é coordenador de infraestrutura. Ele não deve saber nem o que significa essa palavra. Não sabe, eu não sei se é matinado. Vocês viram que caiu aqui uma, né? Em contradição. Aqui tem bala na agulha. O olho que tudo vê, é isso que eu quero. Quero saber da minha consciência. Senhor presidente, nesse mundo ninguém escapa de imposto e da morte. Benjamin Franklin. Nesse mundo ninguém escapa de imposto e da morte. Essa questão que nós estamos na CPI do PTUI tem 26.200 imóveis, Joaquim, em divinócio pagou 8 centavos. A média dos 6 devotos Nossa Senhora, homens que ficam de joelho perante a Deus, mas perante bandido nós temos que ficar em pé. Perante a Deus, nós ficamos de joelho. Mas perante bandido nós ficamos de pé. E essa CPI está tomando um rumo que eu estou assustado. Isso que o jornal Agora escreveu hoje aí, ó, esquece isso. Essa mentirada de hoje. Porque a essência da CPI de ontem, não peça não. Eu perguntei ao procurador e ao diretor tributário se a gente não poderia, no meu estilo pedagógico de investigar, alterar esse valor dessa indecência tributária. Aqui tem especulador que tem 100 lotes, paga R$80. Uma cobra, você paga R$93. É a cidade que nós temos, dessa associação criminosa instalada, que eles protegem isso. Eles protegem isso. E eu perguntei ontem, aqui se poderia alterar com certa situação. Ele falou que não, não pode, tem que ser através da legislativa. Ou seja, eles pegaram um prédio aqui em Divinópolis, que tem 140 lojas, um prédio consolidado, e aumentaram o PTU deles 96%. 96% pegaram um fiscal de obras. A história repete. É igual que é o meu sigilo fiscal. Eles estão tentando no jornal agora arrumar uma menina simples lá. Mas não quero saber. Eu quero saber do Divinópolis, do jornal Agora e da doutora Adriana. É isso que eles vão ter que explicar lá no Zomba Capa Preta. Certo? Não tenta arrumar um Givalil, chamava que cara Caracas Cruntelão, que quebrou com Palocci. Hein? Como é que chama? É o caseiro, o nome dele, Givalil, não. É aquele caseiro. É aquele caseiro. Agora eles vão ter que explicar. Eles vão ter que explicar. Porque senão a prefeitura está no pau da goiaba. Porque você ter acesso à informação é uma coisa. Se tornar fruto, eu não posso falar quanto o senhor Geraldo Passo tem no banco. O que interessa a ele, é fruto do trabalho dele. Não posso, Francenil que pode derrubar o Palocci, por causa de um extrato. Eu não posso falar quanto o doutor Nonato tem na poupança. Mais 2 mil, senhor presidente. Então, senhor presidente, aqui no centro, 140 lojas, arrumaram uma pessoa e mandaram aumentar. Só que, em 96% o PTU. E sabe quanto foi o GPM? 7,64.
Isso você pega a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça. Toda questão tributária tem que ter autorização legislativa. Mas os migrantes da Rua Pernambuco e da Paraná querem fazer dinheiro. Estou recebendo aqui agora a minha advogada, doutor Jussara. Seja bem-vindo, doutor Jussara. Então eles querem fazer dinheiro. E não pode. Aqui subentende que está o povo de Divinópolis através da democracia representativa. Ou seja, o povo de nós, através de seus membros, tem que autorizar. E pegaram 140 lojas e tacaram 96% sobre esse prédio. Será que é só esse? Ou tem mais? Isso é um crime tão grande. Aí os caras assim, mas não foi agora. Se não foi agora, é renúncia de receita. Porque não teve o apoio do gerente da Luz 93, está no pau da goiaba. Está igual a tumba de vinils. A tumba de vinils, quanto mais assola, mais desafunda. Quanto mais eles tentam justificar, eles vão afundando. Vai ter que explicar. Entrei com requerimento agora, convocando o doutor Cléo Dinar, a senhora secretária do meio ambiente, e me falta o nome agora do cidadão que lançou os imóveis. Está virando brincadeira. Está virando brincadeira. Eu te agradeço a santa palavra.
Queremos agradecer a fala ao nobre vereador e passamos a fala agora, ao trabalho agora, ao vereador Marcos Vinícius, para que eu possa usar a minha fala.
Dando prosseguimento à ordem dos inscritos, o próximo orador é o honrado vereador, primeiro secretário da atual mesa diretora, vereador Renato Ferreira, com a palavra.
Senhor presidente, permissão para sentado? Senhor presidente, queria cumprimentar aqui todos os membros dos Terços Homens, parabenizar todos pelo trabalho que nós precisamos hoje estar levando a palavra de Deus às famílias. Isso é muito importante. Parabéns ao trabalho que vocês fazem. Senhor presidente, eu inicio minha fala hoje falando sobre a passarela que liga hoje a Rua Minas Gerais à Rua do Contorno. Foi um investimento de R$2.700.000 realizado pela VLI. Foi um projeto que foi construído no período do ex-prefeito Vladimir Azevedo. E você vê o Geraldo Magela, Mucolino, falando sobre de como foi o início desse projeto. É isso que eu te falo. Hoje, se trabalhar o setor privado, o setor público e a comunidade, as coisas acontecem. Nós precisamos estar trabalhando em conjunto, em união, para o bem da cidade. E a gente fica satisfeito de ver que o prefeito atual, o Galileu, deu continuidade a um projeto do ex-prefeito Vladimir de Azevedo. Toda pessoa que assumir, que seja o governo municipal, que seja o governo estadual ou o governo federal, tem que dar continuidade às obras, porque a população precisa dessa continuidade, para não virar elefante branco parado na cidade. Nós precisamos que todo mundo tenha a responsabilidade de assumir e dar continuidade a esse projeto, que eu tenho certeza, a questão da passarela aqui na Rua Minas Gerais, ligando a Avenida do Contorno, vai ser de uma grande importância e vai trazer segurança àquela população que mora, que frequenta o Campo do Bom Sucesso, que faz parte daquela região ali. Senhor presidente, também cumprimentar o tribuno, que foi muito feliz na fala dele, na questão de a gente fomentar a empregabilidade no nosso município. Nós estamos trabalhando desde março de 2017, quando nós iniciamos o nosso trabalho, eu juntamente com o vereador Josafá Anderson e o vereador Eduardo Pinto Júnior, que é a questão de desburocratizar a nossa documentação a nível municipal, porque ainda tem questão estadual e questões federais, que a gente tem que passar por esse processo. Nós já conseguimos sair do 143º em Minas, e estamos entre as 10 cidades da liberação de Alvará. Precisamos de melhorar, uma melhoria contínua. Nós precisamos planejar, pensar no futuro, porque não adianta, pior que você atrava, o projeto fica atravancado em um AVCB, que é a questão lá da quadra, lá do Planalto, que mudou, muda as regras, muda as leis, e infelizmente, quando estou com um projeto em andamento, questão lá do complexo lá de esporte, lá do bairro Planalto, que lá agora exige um gerador de energia. E infelizmente isso inviabilizou o projeto, até da inauguração do projeto. Nós estamos preocupados que eles estão querendo o Estado, através, estão querendo obrigar que tenha gerador de energia em todas as quadras cobertas. As escolas estaduais hoje, sem recurso, vai inviabilizar hoje você cobrir uma quadra. Porque vai se tornar obrigatório ter um gerador de energia. É importante? É. Mas só que vai só inviabilizando os projetos, vai só dificultando as coisas acontecer para entregar esses bens públicos à comunidade. Então, eu estou preocupado com aquela obra, que é um emenda, um recurso do nosso deputado Domingos Sávio, e a gente está correndo atrás para tentar a desburocratizar essa situação, mas só que vira e mexe a gente esbarra numa situação que quando não é a questão do município, é a questão do Estado, quando não é do Estado, é a questão a nível federal. Então nós precisamos de fazer um alinhamento entre município, Estado e União, para que as coisas aconteçam com mais rapidez e clareza para poder atender a população. Eu estou aqui, eu vou ser rápido, nós temos que ser objetivo com o pessoal que está aqui aguardando um projeto de lei para ser votado, que é do nosso amigo Sargento Elton. Então eu encerro minha fala aqui e agradecendo a Deus por estar aqui presente, por ter hoje, ter até presidido a reunião hoje de forma simples, mas objetiva. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem. Essa presidência é quem agradece o pronunciamento do vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora. Antes de passar a segunda parte dos trabalhos, eu concedo questão de ordem para arguir alguma questão regimental ao vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, obrigado. Eu, como membro da Comissão de Participação Popular, tenho recebido várias pessoas, ligações, até mesmo a respeito da liminar do ministro. Então aqui eu estou novamente passando a Vossa Excelência como presidente. Nós só parte da denúncia aqui. Ocasião em que a maioria dos vereadores presentes aprovou o recebimento da acusação por 10 votos contra 5 contrários, sendo que na Câmara Municipal de Divinópolis, com o total de 17 vereadores, estão 16 presentes no debate. O mencionado ofício circular CM64-2019, expedido pela Procuradoria-Geral e chancelada pela Procuradora-Geral do Legislativo Municipal, ora reclamado, orientando erroneamente o rito procedimento. Aí ele pediu o desarquivamento e o prosseguimento. Então eu estou entrando aqui com requerimento, né, baseado na liminar do Supremo, do ministro, para que acate o início do prosseguimento até o prazo de 5 dias, sexta-feira, para que seja sorteado os vereadores da comissão processante. Muito obrigado, presidente.
Presidência, quem agradece. Vamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito o secretário eleitor dos projetos. Antes, porém, eu faço aqui a retirada de pauta do projeto de lei ordinária M006-2019, projeto de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana com a finalidade social do conjunto habitacional Dolores Pérez da Silva, no bairro Padre Herculano. E o faço em acatamento ao regimento interno, especialmente invoco o artigo 72, inciso 8º. Senhor secretário, por gentileza, faça então a leitura dos demais projetos.
Presidente. Senhor presidente, eu gostaria, em respeito ao pessoal que foi convidado pelo vereador Sargento Elton, que nós fazer inversão de pauta, de ler o projeto CM143, passei na frente em respeito às pessoas que estão aqui no plenário.
Atendendo a uma solicitação do honrado e criterioso vereador Renato Ferreira, eu consulto ao plenário, se os vereadores concordam da inversão da pauta, com a aprovação de todos os vereadores, nós então fazemos a inversão e autorizamos a votação do projeto que tem a ver com o terço dos homens. Por favor, secretário, faça a leitura.
Projeto de substitutivo 2 ao projeto de lei ordinária de número CM143 de 11/10/2018. Institui o Dia Municipal do Terço dos Homens no município de Divinópolis. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Estando o projeto de lei CM 143/2018 devidamente instruído com os pareceres das comissões permanentes dessa casa, colocamos em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor, sargento Welton.
Senhor presidente, obrigado. Novos vereadores, vereadora Janética, que estão. Como eu tinha falado na tribuna, hoje é uma data muito importante para todos nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que professamos nossa fé e temos como a Mãe de Deus, Nossa Senhora, o Terço dos Homens, instituído pela cidade de Divinópolis no dia 8 de dezembro. É o dia municipal do Terço dos Homens em nossa querida capital do Centro-Oeste, a terra do Divino Espírito Santo. A justificativa, ela é bem tranquila, gostaria que todos escutassem com atenção. Em Divinópolis, o Terço dos Homens foi criado no dia 25 de setembro de 2007, trazido por um grupo de religiosos da cidade de Itaúna, através do ilustre padre Carlos Henrique Alves de Rezende, na época responsável pela paróquia do Senhor Bom Jesus, no bairro Niterói. O primeiro encontro se deu neste dia na capela de Nossa Senhora do Carmo, no bairro Espírito Santo, capela a qual é integrante da paróquia do Senhor Bom Jesus, com a participação de aproximadamente 100 homens. Depois se difundiu por todas as paróquias católicas de nossa cidade e de nossa região Centro-Oeste. Desde então, o movimento cresceu muito a cada ano, sendo expandido para povoados mais distantes, devido aos inúmeros benefícios alcançados. O nosso lema é Homens em Oração, Famílias em Transformação. O bem que tem feito as famílias e as paróquias faz hoje do Terço dos Homens um importante serviço e elo para as pastorais. As reuniões se caracterizam pela reza semanal do Santo Terço, trabalhos sociais, depoimentos de graças alcançadas, dentre outras. Todo ano, no mês de fevereiro, acontece o Encontro Nacional em Aparecida, São Paulo, sendo que também todos os anos há o Encontro Diocesano, fortalecendo os laços religiosos de dedicação do Senhor Bom Jesus à família, à devoção, à amizade e à caridade. Hoje, nas duas foranias de Divinópolis, compreendendo também as cidades de São Gonçalo do Pará e Carmo do Cajuru, há mais de 50 grupos, e nas outras 5 faronias, em um total de 7. A diocese, que atende mais de 30 cidades na região, conta com mais de 100 grupos do Terço dos Homens, que se reúnem semanalmente, todos os anos, no quarto domingo do mês de agosto, em Caeté, ao Encontro Estadual do Terço dos Homens, na Serra da Piedade, Santuário Estadual da Imaculada Conceição. E o Encontro Diocesano é realizado no terceiro domingo de agosto, festa da Assunção de Nossa Senhora, sendo que a cada ano é escolhida uma cidade ligada à diocese para o encontro. Os coordenadores atuais das foronias de Nossa Senhora do Carmo e do Espírito Santo, que compõem as cidades de Divinópolis, Distrito de Santo Antônio dos Campos, Carmo do Cajuru e São Gonçalo do Pará, são Geraldo Magela Lopes, Sr. Joaquim Teixeira Neto, Maurício Borges de Faria, Fernando Alves de Oliveira e Marco Antônio Ferreira, que são os responsáveis de coordenar e de expandir as atividades do Terço dos Homens. Então eu peço aí que todos os colegas vereadores e vereadora Janete que nos dê esse voto, né, de religiosidade, de reconhecimento, que o tanto que o Terço dos Homens foi importante, é importante e será importante para as futuras gerações, para as famílias, para a orientação religiosa, orientação moral. Então, muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Palavras, senhor presidente. Continua em discussão o projeto, palavra para o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, há tempo para nascer, há tempo para morrer. O livro de Eclesiásticos
fala de toda a dualidade temporal da nossa existência. E quero fazer aqui uma confissão hoje. Eu estava na minha casa, numa noite cinza, numa noite que podia ser inspirada na noite de São João da Cruz, o grande místico pensador da Igreja Católica. Alma vazia, alma no chão. Isso era abril de 2013. Chorando por ele. Medo do amanhã. A fragilidade humana tomava conta do meu corpo. E eu recebi um e-mail do Terço dos Homens, do bairro Nossa Senhora das Graças, que eles estavam rezando para minha esposa. E eu quero aqui, num ato de fé, a gente, São Paulo conceituou a fé muito bem, o pastor Martin Luther King também, o pastor Martin Luther King fala que a fé é o seguinte: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. A fé é algo inefável. Eu estou falando aqui em dimensão de fé. Sou católico. E eu fiz um voto à Nossa Senhora de Fátima, que eu ia entregar minha esposa para ser cuidada por ela. Nunca vou esquecer essa noite. Eu recebi do Terço dos Homens, do bairro Nossa Senhora das Graças, uma mensagem que eu estava rezando para minha esposa. Nossa Senhora escutou vocês. Eu acho que a gente tem que ficar de joelho, sim. O homem que não fica de joelho, o homem que não aprende o significado da vida, é um homem morto. Mas não tem que ficar de joelho perante blogueiro, perante político corrupto, perante autoridade corrupta. Pelo contrário, nós temos que enfrentar essa quadrilha organizada, essa quadrilha da morte. Nós temos que enfrentar, nós temos que profetizar, nós temos que falar do novo céu, da nova terra. Mas os homens que ficam de joelho só ficam perante a Deus ou simplesmente para a mãe de Deus. Para esse nós ficamos de joelho. Para a única mulher que é tratada mais que imperador, Ave Maria. Não é Ave César, não. Ave Galileu, Ave Vereador, Ave nada. Mas Ave Maria. Ave Maria. Parabéns, continuo rezando pelo mundo. E parabéns, comandante da fé. Você tem me surpreendido. Divinópolis deu um presente. Quando saiu o resultado das urnas, escutei muita mentira a seu respeito. Mentira. As 10 coisas que eu escutei hoje não sobreviveu. Porque nesses anos todos de convívio, eu aprendi a te respeitar. Eu não vou te fazer continência, porque nós não estamos numa estrutura militar. Mas eu vou pedir que Nossa Senhora te abençoe. Esse homem público que veio para cá sonhando, porque andar com o Sargento Elton é muito bom. Você só anda, você só chega perto onde tem a vida. Eu não vi você pegar um curral, pegar um chiqueiro, hora nenhuma aqui. Vi que esse dedo é seu, que não é do prefeito. Vi que sua consciência é de Deus. E vi que o sonho é de nós todos em busca de um novo céu e uma nova terra. Parabéns, sargento, votarei favorável.
Continua a discussão, palavra com o vereador Raimundo Donato, na sequência, Ademir Silva.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o autor da lei, do projeto, Sargento Elton, e que teve até inclusive o discernimento de colocar no dia 8 de dezembro, a qual a Imaculada Conceição é a padroeira da nossa diocese. A gente sabe bem que a oração do terço faz a tantas pessoas e tem transformado tantas famílias. É resultado, não é demagogia. E aqui eu quero dizer mais uma vez que amanhã lá no bairro Copacabana vai estar inaugurando mais um grupo que está se unindo a esses e tantos outros, e tenho certeza que vai surgir mais, porque o que é de Deus prevalece. Parabéns, sargento, pelo projeto, e aqui eu já digo que meu voto será favorável.
Palavra, vereador Denis Silva.
Senhor
Eu gostaria de cumprimentar meus amigos que estão aqui, né? Hoje demorou um pouquinho, a maioria já foram embora, mas eu tenho certeza que eles estão esperançosos da votação de todos os vereadores para aprovar esse projeto. Né? Nós gostaríamos de lembrar que no dia 18 de agosto, é o encontro diocesano do Terço dos Homens lá em Mateus Leme, não é? E todo terceiro sábado, nós, os coordenadores do Terço dos Homens, nos encontramos e fazemos lá a nossa reunião mensal. Não é? E, inclusive, no dia 8 de dezembro, a gente já tem um evento marcado na Praça do Santuário, não é? No dia da Imaculada Conceição. E agora o sargento nos presenteia, né, nós que somos o Terço dos Homens, com essa lei, falando que o dia 8 de dezembro é o dia municipal do Terço dos Homens. Eu gostaria de parabenizar o sargento, falar do meu voto, a minha gratidão pela sua lei, e falar para os meninos aí, ficar firme, se Deus quiser, nós temos que arrebanhar muito mais homens para o nosso terço. Salve Maria!
Salve Maria!
Continua em discussão o projeto, a palavra com o vereador Negro do Buriti.
Senhor presidente, gostaria também, né, de agradecer o sargento Elton pelo esse projeto, que hoje todas as coisas no nosso Brasil hoje tem seu dia, né? Então, inclusive, que o texto de Nossa Senhora, quando Deus criou o mundo, Nossa Senhora já começou a rezar o texto, dando a Jesus, né, que nos ajuda com o texto, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, seu dia, que é uma coisa que a gente reza no dia a dia da gente, que nós sem Deus e Nossa Senhora, nós não é nada, né? Então, parabéns, eu voto assim.
Palavra com a vereadora Janete Aparecida.
Aos membros aqui presentes do Terço dos Homens, eu quero dar os parabéns em nome de todos da cidade de Divinópolis e dizer que nós, mulheres, não temos ciúmes, viu, do Terço dos Homens. Porque em vez de levar os nossos maridos para os bares, para os botecos, leva para a igreja.
Aê.
Quem dera se nós tivéssemos mais movimento como esse.
Bacana.
O Terço dos Homens, ele resgata os homens para o seio da igreja, o que é essencial para a construção das nossas famílias. Porque lá não trabalha só oração, trabalha a unidade e o respeito à família. Quando vocês lá estão, além de vocês estarem falando de Jesus Cristo, vocês estão também colocando em honra a Mãe de Deus, que é a Nossa Senhora, em cada conta que vocês veem. Sem falar as músicas, eu nunca vi coisa mais bonita do que tanto homem cantando junto. Mas missão mesmo foi quando eu vi pela TV a Romaria Nossa Senhora Aparecida. Foi de arrepiar a presença de vocês, assim como é de arrepiar quando vocês vão aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida, aquela grande Romaria na época da Nossa Santa Mãe. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o exemplo que vocês estão dando para os filhos, para os sobrinhos, para que as pessoas que fazem parte da família de vocês e dos amigos, quando vocês convidam para poder fazer parte do terço, seja exemplo para toda a cidade de Divinópolis. Parabéns ao vereador Sargento Elton, fico muito feliz. Nós que já nos conhecemos aí há dezenas de anos, já não preciso falar quantos, realmente ficamos muito felizes com esse projeto de lei, que está novamente colocando coisas boas no nosso calendário, porque esse movimento, esse Terço dos Homens, tem que ser realmente respeitado e valorizado. E viva o homem de fé da cidade de Divinópolis.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Em nome do Joaquim, pai da minha assessora Lília, e também do Marcos, né, nosso vizinho lá de bairro, eu cumprimento, né, saúdo a todos os líderes, né, do Terço dos Homens, e que vocês continuem sendo esses apóstolos de Jesus, né? Jesus propôs a eles que eles fossem, tirassem as redes lá, saísse do barco, fossem pescar almas. E o que a gente percebe é que nesse período, né, de 12 anos, foi 2007, parece, de Itaúna para cá, né? O quanto que vocês, né, através da misericórdia, né, de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, vocês vêm conquistando almas. Então, continue guerreiros, continue sendo esses grandes pescadores. Parabéns a todos, né, pelo grande trabalho. O ano passado estive no Terço dos Homens lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, o qual também me emocionei bastante, né, em uma coroação. Eu ainda não tinha participado, né, mas
com certeza a providência divina e os benfeitores, amigos de luz, continuarão iluminando vocês. Parabéns, sargento, pelo projeto, viu? Tenho o nosso apoio, meu voto favorável.
Palavra com o vereador Adair Otaviano.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero também, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero parabenizar o vereador Sargento Elton pela proposição do projeto de lei CM 143/2018, substitutivo 2, e gostaria de me dirigir ao Joaquim, em nome das pessoas que estão aqui, representando o terço dos homens, dizer que a partir de hoje fica instituído o dia do terço dos homens no calendário municipal de Divinópolis, mas eles já estão instituídos perante a história divina. O terço dos homens já é uma realidade perante a Deus. Dizer a eles, todos eles sabem disso, que um dos segredos da Virgem de Fátima é pedir para rezar o terço todos os dias. O terço talvez será aquilo que salvará a humanidade daquilo que é ruim. Então, vereadora Daíra Otaviano também votará favorável e quero parabenizar mais uma vez pela instituição desse trabalho maravilhoso que vocês fazem através do terço dos homens. Isso na minha comunidade, no bairro Nossa Senhora das Graças e também em outras comunidades que, se Deus quiser, em breve, nós queremos que todas as comunidades tenham instituído o terço dos homens. Votarei favorável também, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Dair. Continua em discussão o projeto de lei substitutivo 2, CM 143/2018. Não havendo mais interessados na discussão, colocamos em votação projeto de lei CM 143/2018, substitutivo 2, autoria vereador Sargento Elton. Fica, portanto, aprovado por 14 votos favoráveis, projeto de lei 143/2018, substitutivo 2, autoria vereador Sargento Elton. Senhor secretário, peço a leitura do próximo projeto. Eu invoco aqui o regimento interno, o artigo 78, inciso 8º, e faço... Artigo 72, inciso 8º, faço também a retirada do projeto de lei de complementar EM-008-2018. Senhor secretário, leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projeto na pauta do nosso dia, nem comissões a serem nomeadas, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e declaro encerrados os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, boa tarde.